Senhores deputados, estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Ministro das Infraestruturas, do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, dar-lhe as boas-vindas mais uma vez à nossa comissão. Tratamos hoje de dois requerimentos, portanto, acho que é a primeira vez que fazemos uma nossa reunião apenas e só com dois requerimentos, por isso queria sugerir aos Srs. Deputados, de matéria que já conversamos, mas só para que fique claro, é um requerimento do Bloco de Esquerda sobre serviços públicos dos CTTs e depois um requerimento do Partido Social Democrata sobre o espia ou a exoneração do Dr. Álvaro Neves do cargo de diretor do espia. A sugestão que eu teria era duas rondas, uma para cada requerimento de 8 minutos cada, portanto, sem embargo, Sr. Ministro, se entender fazer uma intervenção inicial, como é normal, se o Sr. Ministro não quiser fazer a intervenção inicial, passamos de imediato aos requerentes, mas julgo que duas rondas, uma ronda de 8 minutos com resposta individual para cada requerimento será suficiente, é o que tínhamos acordado. Eu, como sempre, se houver matéria que eventualmente específica que fique por responder ou alguma dúvida, o Sr. Ministro terá seguramente vontade depois numa última ronda de 2 minutos, mas só se for necessário, para que possam eventualmente clarificar ou esclarecer qualquer matéria. Não sendo o caso, o primeiro requerimento é do Bloco de Esquerda, é sobre matéria do CTT. O deputado Heitor Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e a equipa que acompanha. Cumprimentar também todos os grupos parlamentares e a comunicação social presente. Este requerimento, Sr. Ministro, resulta de um conjunto de queixas que vieram ter com o Bloco de Esquerda em vários pedidos de audiência que as organizações dos trabalhadores, por um lado, e que diversos utentes nos têm feito chegar através da internet queixas no mesmo sentido. Da degradação da prestação do Serviço Público Universal de Correios. E essa degradação tem vindo a ser cada vez maior à medida que o ano de 2016 foi correndo e à medida que nos afastávamos do primeiro relatório de avaliação da ANACOM relativamente ao serviço prestado em 2015. Em 2015 houve um conjunto de indicadores que confirmavam uma manutenção de níveis aceitáveis dentro dos indicadores que serviram de base à concessão do serviço dos CTTs. Esses indicadores revelavam alguma manutenção do ponto de vista dos seus valores dentro dos parâmetros aceitáveis que estavam no contrato de concessão, mas em 2016 o processo de degradação disparou completamente. Temos um claro agravamento das condições de entrega do correio estabelecidas no convênio de qualidade do Serviço Postal Universal. Temos, do ponto de vista da empresa, o início de um processo encapotado de despedimentos coletivos na empresa, violando aquilo que era o compromisso assumido pelo concessionário quando tomou conta do processo de privatização dos Correios. Temos dentro desse processo de despedimentos coletivos encapotados, o surgimento de processos de bullying individual para obrigar, entre aspas, alguns trabalhadores, 78, salvo erro, obrigá-los a aceitar pedidos de rescisão contratual. E, finalmente, temos ao mesmo tempo que isto acontece, o surgimento do Banco Postal Universal, que se localiza nas mesmas instalações onde o serviço de correio existia e existe, e que convive bastante mal com a prestação do Serviço Público Universal de Correios e, ao mesmo tempo, a prestação de um serviço financeiro que está, digamos, autorizado pela lei da privatização dos CTTs, aprovada em 2013, ou concluída em 2013. E, portanto, Sr. Ministro, as nossas questões têm a ver com estes dois grupos de problemas. Um primeiro grupo de problema que... convém dizer que, numa audição que tivemos recentemente aqui com a ANACOM, a própria ANACOM confirmou que o ano 2016 é marcado por um enorme aumento de reclamações, de pessoas que se queixam de prazos superiores a uma semana para entrega, por exemplo, de encomendas postais, de diversas zonas em que os circuitos de entrega, em vez de serem diários ou bidiário ou duas vezes por dia, são uma vez por semana, pura e simplesmente, e os correios prioritários não cumprem os indicadores de entrega que estão estabelecidos no convênio de qualidade. E, portanto, todo este conjunto de circunstâncias tem vindo a promover um aumento significativo de reclamações. Reclamações essas que a ANACOM, quando esteve aqui, ainda não tinha tratado convenientemente, muitas delas, mas que confirmavam essa degradação evidente da prestação de serviço público universal. E portanto, neste quadro, a situação da criação de um banco postal nas mesmas instalações dos Correios faz com que, em muitas situações, nós, quando se vai a uma estação de Correios, portanto, isto é uma queixa recorrente, que eu creio que é comum, todos os grupos parlamentares têm conhecimento disto, quando se vai a uma estação de Correios, hoje em dia, vê-se uma parte da estação muito, muito, digamos, ascética, muito bem tratada, que é as instalações do Banco Postal Universal, do banco CTTs, e ao mesmo tempo filas intermináveis enormes no atendimento normal do serviço de Correios. E, portanto, isto porquê? Porque a criação do tal Banco de Correios não foi feito com base naquilo que estava prometido pelo próprio operador dos Correios, com base no recrutamento de cerca de 200 trabalhadores, mas sim com base no aproveitamento de funcionários dos Correios para o serviço financeiro postal que foi criado. Portanto, tudo isto leva a uma escassez de recursos humanos, porque eles não estão afetados como deviam estar ao serviço de Correios, e a questão que se coloca neste caso era qual é, digamos, a perspectiva que o Governo tem em relação a estas matérias e o que é que o Sr. Ministro acha de duas matérias que são muito importantes. Primeiro, o que é que o Governo vai fazer para obrigar ao cumprimento dos indicadores de qualidade que estão estabelecidos no Serviço Postal Universal, e se eles continuarem a ser cumpridos em 2017, se essa não é uma razão para colocar em equação a possibilidade de resgate da concessão, e, em segundo lugar, como é que o Sr. Ministro encara a circunstância de estar em funcionamento nas mesmas instalações dos Correios, das estações dos Correios, num serviço financeiro que tem desviado uma parte dos recursos humanos para o seu funcionamento normal e tem implicado uma degradação da prestação do atendimento no serviço normal de Correios, de Correios dos CDDs. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Heitor Sousa. Sr. Presidente, ao longo destas duas audições, verdadeiramente, ou desta audição repartida em dois temas, recorrerei abundantemente à partilha da resposta com a Sociedade de Estado das Infraestruturas, porque tem competência delegada no acompanhamento dos dois dossiês, não sem, em particular nesta resposta inicial ao requerimento apresentado, poder, digamos, afirmar, do ponto de vista político, um conjunto de pontos que consideramos relevantes sobre a matéria e depois, ao longo das várias rondas, ir podendo pontuar também a resposta, se assim entender, em alguns dos aspectos. Bom, dizer relativamente a este dossiê do CTT que todos compreendemos verdadeiramente que este é um setor em grandes mudanças, em grandes transformações. Já assim ocorreu na última década e vai de certeza absoluta continuar a acontecer, porque não é só o processo de liberalização, mas sobretudo a alteração das necessidades, digamos assim, dos consumidores nesta matéria, alteraram também a economia, chamemos assim, do serviço postal, com uma redução brutal do envio físico de correio normal e a utilização dos mecanismos de desmaterialização que, por sua vez, levam a um aumento da procura dos serviços de encomendas postais. A redução do tráfego postal físico foi superior a 20% em apenas 4 anos, mas, por exemplo, as encomendas cresceram cerca de 9% ao ano nesse mesmo período por via do aumento do comércio eletrónico. E, portanto, estas alterações acabam por mudar bastante e vão mudar de certeza absoluta muito mais ao longo dos próximos anos a forma como os clientes se relacionam com o CTT e, digamos, a natureza do serviço postal altera-se significativamente. Em qualquer caso, os indicadores de qualidade de serviço, de densidade de rede, de acesso aos serviços, existem, permanecem e têm que ser, obviamente, uma prioridade na prestação do serviço universal. Os indicadores de correio normal, de correio prioritário, das encomendas transfronteiriças, tempos de espera, etc., são indicadores de garantia de serviço que deve ser realmente universal. De acordo com a informação do regulador, que também aqui vos foi prestada e que nós, obviamente, acompanhamos de perto, constatou-se uma degradação de alguns dos indicadores de qualidade de serviço no período mais recente. No período mais recente, nos últimos anos, mas muito focado no ano de 2016, alguma dessa alteração. O contrato, como sabem, o contrato de concessão neste momento determina, e o quadro legal em vigor, que a fixação desses objetivos de densidade de rede, de oferta de serviços, são neste momento prerrogativas do regulador. É o regulador que os deve fixar periodicamente. Mas também os acompanha, fixa e acompanha a sua efetivação. No caso da questão da densidade de rede de serviços mínimos, que são indicadores que se afiguram essenciais até para assegurar a coesão territorial e a redução das assimetrias no acesso a serviços essenciais, como sabem, foi tornado público essa informação, concluiu-se um conjunto de processos de contraordenação na semana passada, sob proposta do regulador, que determinaram a aplicação de um conjunto de multas contratuais que somaram cerca de 151 mil euros. Este é um processo que começou em 2014, mas só agora foi concluído já pelo regulador e proposto ao Governo, que determinou a aplicação dessas contraordenações. Sabemos também dos relatórios da ANACOM que essas reclamações efetivamente aumentaram, em particular em período mais recente. Contudo, a empresa, neste momento, ainda se apresenta, o concessionário apresenta-se, com cumprimento dos níveis mínimos dos indicadores. Há níveis de referência e níveis mínimos nos termos do contrato de concessão. Esses indicadores relativamente aos níveis mínimos permanecem em cumprimento, permanecem numa situação de cumprimento. Contudo, em vários desses indicadores estamos efetivamente a aproximar-nos desses ditos níveis mínimos e, portanto, o próprio concessionário tem que estar certamente atento a isso mesmo e quando as coisas não correm bem ou quando as coisas não atingem os níveis previstos do ponto de vista contratual, os instrumentos existem e foram, neste caso, ainda muito recentemente, efetivados. O regulador, também na sequência do conjunto de reclamações que vos chegaram e do conjunto de elementos que até o Parlamento fizeram chegar ao regulador e fizeram chegar ao Governo, mas das reclamações recebidas dos utentes, o regulador reforçou as ações de fiscalização, nomeadamente nos centros de distribuição postal, para procurar aferir da devida territorialização, digamos, dessa qualidade de serviço. E tem estado a analisar a adequação do serviço às necessidades da população no contexto do território. O ano 2017, como aliás referiu, é um ano em que há lugar a uma atualização desses indicadores de qualidade de serviço por parte do regulador. Portanto, a nossa expectativa, de acordo com os contactos que têm sido realizados com o regulador, vai no sentido, e concordamos com isso, em que esses indicadores de qualidade de serviço devam ser atualizados e devam ser atualizados exatamente de forma a garantir uma qualidade do ponto de vista de serviço no território que garante essa efetividade, essa qualidade no território e que funcione um pouco menos na lógica dos grandes números, chamemos assim. Porque é, como disse também no início, e não ignoramos a natureza da transformação da relação dos utentes com o serviço postal, não ignoramos o impacto que isso tem na atividade do serviço postal universal, mas consideramos que é adequado que se garanta uma efetiva entrega de qualidade, uma efetiva índices de qualidade efetivos em todo o território relativamente ao serviço universal postal. E é isso que se espera da alteração dos indicadores de qualidade de serviço que ocorrerá no ano 2017. Por outro lado, o Sr. Deputado fez aqui um conjunto de referências às matérias de natureza laboral. Perdão. E relativamente a essa questão, consideramos que o acompanhamento que a Autoridade das Condições de Trabalho tem estado a fazer é de molde a incentivar, vamos dizer desta forma, os CTT a cumprirem adequadamente a lei do ponto de vista dos direitos dos seus trabalhadores. A CTT tem estado a fazer um trabalho, algum dele, eu diria, preventivo, com o Departamento de Recursos Humanos, mas noutros casos trabalho, digamos, de fiscalização, como é normal. Depois o Sr. Secretário de Estado poderá detalhar alguma informação, mas repare que aí é uma matéria que é de acompanhamento da ACT, portanto de tutela diferente desta, mas acompanhamos globalmente e temos informação, obviamente, sobre a atividade da ACT no acompanhamento desta situação, mas acreditamos que a ACT, como noutras situações, é aqui o elemento decisivo, a sua ação é o elemento decisivo para a garantia das condições de natureza laboral naquela empresa, porque obviamente o contrato de concessão tem que ser cumprido, os índices de qualidade e de serviço têm que ser cumpridos, mas os direitos dos trabalhadores também têm que ser cumpridos. Não podemos, digamos, de alguma maneira, a rendibilidade da empresa não pode ser feita nem incumprindo o contrato de concessão, nem incumprindo os direitos dos trabalhadores, bem entendido. E, portanto, isso vale, obviamente, para a prestação do Serviço Postal Universal, vale também para a sua conjugação com esta nova atividade da empresa, que é a atividade do Banco Postal. Uma coisa e outra têm que ser asseguradas. Os direitos dos trabalhadores, mas os índices de qualidade de serviço, também não podem ser degradados, evidentemente, porque assim o determina o contrato de concessão, pela iniciativa, digamos assim, da implementação do Banco Postal. Era o que queria dizer em resposta nesta primeira ronda, mas obviamente no contexto das várias perguntas que surgiram agora, depois o Sr. Secretário de Estado abundantemente poderá detalhar aqui com alguns elementos mais concretos sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Caravares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e uma saudação especial ao Sr. Ministro, porque creio que é a primeira vez que estamos em debate, pelo menos neste frente a frente, que não é muito comum no que concerne à minha presença aqui na Comissão de Economia. A Comissão Parlamentar. Mas, tendo em conta que aqui o assunto que o Bloco de Esquerda e o PCP trazem refere-se a muito à matéria dos trabalhadores, não só à questão da degradação do Serviço Postal Universal, mas também à degradação das condições dos trabalhadores, cumpre-me desde já realçar aqui um aspecto que foi muito bem referido pelo Sr. Ministro. O Bloco de Esquerda, o primeiro PCP solicitou o requerimento para a vinda da Comissão de Trabalhadores e dos Sindicatos e também da ANACOM, e, entretanto, o Bloco de Esquerda solicita a vinda do Sr. Ministro. Mas registamos que, no âmbito desta preocupação dos trabalhadores tão cavalgada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, não solicitaram a vinda da Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, aquilo que eu pretendo, desde já, nesta fase inicial, é ajudar a recentrar aqui o debate, porque aquilo que o Bloco de Esquerda e que o PCP quer e pretende neste momento, e certamente o Sr. Ministro já entendeu, o que acontece aqui, acontece na saúde, acontece noutras comissões parlamentares, quer trazer à discussão, ao debate político, é a questão das reversões, é a questão do nacionalizar tudo. E, portanto, neste momento, o que está aqui em questão é uma questão de fundo, que se prende aqui com um preconceito ideológico, como eu já referi e volto a referir, está aqui em foco um verdadeiro retrocesso civilizacional que vai de embate àquilo que o governo pretende ou não fazer no país. E, portanto, a administração pública evoluiu. O Estado não tem que assegurar o papel, como sabem os senhores deputados, de financiador e de prestador do serviço público, e aquilo que parece que ainda não evoluiu, quem não se reposicionou nesta nova dinâmica da administração pública foi o Bloco de Esquerda e o PCP. E, portanto, nesta matéria, o PSD tem a realçar o importante papel das entidades reguladoras. Confiamos muito no papel do regulador, no trabalho que o regulador tem feito até aqui, e estamos sempre disponíveis para analisar, naturalmente, o reforço eventual de competências que possa vir a decorrer para que o serviço seja prestado e chegue ao cidadão desta forma universal e com a qualidade que se exige. Como referiu, o fenómeno das cartas e do papel foi substituído pelo fenómeno da era digital, e esta é uma matéria que parece que deixa de ser importante para todos os portugueses, mas é imprescindível para alguns segmentos da população. Isso estamos todos conscientes. Aquele idoso que espera que a carta da sua reforma chegue àquele dia, ou naquele dia não chega, aquele idoso que pega na sua carta e vai tentar levantar o seu dinheiro da reforma para fazer face às despesas ao CTT e não há dinheiro para lhe pagar, naturalmente que o PSD está sensibilizado para estas matérias e temos que acautelar que isto não venha a acontecer. Relativamente à situação da empresa CTT, nós sabemos que a empresa tinha necessidade de se reinventar. A criação do banco do CTT foi, aliás, um projeto muito bem acolhido pelos trabalhadores. Isso foi, evidentemente, e foi muito bem referenciado, quer pela Comissão de Trabalhadores, quer pelos sindicatos. Os dados realmente que o regulador apresentou revelam uma queda de 20% no tráfego postal, que acompanhou com uma redução, creio não estar enganada nestes valores, de 9% na redução de recursos humanos. Agora, não podemos ficar alheios às queixas que, evidentemente, também nos têm sido levantadas e para as quais nós estamos sensibilizados, que é realmente uma reorganização dos recursos humanos que houve fruto do novo negócio do banco CTT, que acabou por retirar alguns trabalhadores do serviço postal. Entendemos que há trabalhadores e percebemos que há trabalhadores que não estão devidamente adaptados aos postos de trabalho. Creio que há aqui uma evidente necessidade de formação contínua. Há também aqui uma sobrecarga de trabalho diário, trabalhadores que acumulam horas de trabalho diárias. Não acontece isto pontualmente. Tenho conhecimento de situações de trabalhadores que mantêm-se no local de trabalho mais de 12 horas, que estão completamente alheios já neste momento à vida familiar e à vida em sociedade, e portanto nós não negamos isto. Mas também não chegamos ao ponto de entender que para que os trabalhadores estejam bem temos que ter conflito com a empresa. A base de atuação do PSD nestas matérias laborais é que consigamos aqui um equilíbrio e, portanto, a competitividade só se consegue se houver naturalmente este equilíbrio no que é a entidade empregadora e o trabalhador. E também não usamos estas matérias dos trabalhadores para nos focarmos naquilo que é essencial. E, portanto, e aquilo que o Bloco de Esquerda e que o PCP têm feito é instrumentalizar estas matérias de fragilidade, muitas vezes no campo laboral, para trazerem a debate aquilo que não têm coragem de assumir, talvez por receio de confrontar o Partido Socialista com estas matérias, mas o Partido Socialista não tem outra opção, tem que aguentar. O Partido Socialista optou por governar com o PCP e com o Bloco de Esquerda e vai ter, desde o início da sua governação, aqui algo que tem que deixar muito esclarecido. Vai reverter ou não vai reverter? E aqui, no caso desta matéria em particular, do CTT, nós temos uma pergunta, apenas uma pergunta para colocar ao Sr. Ministro. Não vale a pena colocar mais porque seriam secundárias e vamos, nesse sentido, em direção àquilo que o Bloco de Esquerda e que o PCP quer saber. É se o Sr. Ministro vê ou não vê algum incumprimento nesta concessão ao CTT, se vê o que é que pretende fazer no imediato e depois, relativamente ao horizonte 2020, aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda quer saber e o PSD vai ajudar a esclarecer. É, o PSD vai ajudar a esclarecer, porque vai fazer a pergunta ao Governo, é se vai facilitar naturalmente aquilo que os senhores pretendem saber, é se em 2020 vai renovar ou não esta concessão ao CTT ou se vai nacionalizar. Sr. Ministro, isto é o que está aqui em cima da mesa, não está mais nada, é uma questão de fundo, como lhe digo, que os senhores têm que resolver. Porque escolheram esta solução para o país, que foi governar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Não foi isso que os portugueses escolheram. Os senhores é que escolheram governar com eles e por isso o senhor tem que esclarecer esta matéria que está na base de fundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o senhor ministro.
Muito obrigado, senhor presidente. É sempre... Nem vou fazer uma parte, o tom divertido, porque neste caso não vale a pena. Não, muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões e seguramente várias delas importantes. O que referiu aqui, talvez o que destacaria mais, é que portanto, há uma transformação importante deste modelo de negócio, chamemos assim, do modelo de prestação do Serviço Postal Universal, que determina, como eu aliás referi na primeira pergunta, porque essa questão já tinha sido colocada pelo deputado Heitor Sousa, determina a complexidade acrescida da prestação desse serviço por parte do concessionário. Mas o concessionário também sabia isso, porque estas tendências não são de hoje e são anteriores ao processo de privatização e concessão. O concessionário sabia isso quando decidiu, digamos, assumir a concessão, quando decidiram adquirir a empresa no contexto da privatização e da concessão. Eu diria que este é um modelo, e vou ao encontro da sua questão, porque acho que ela precisa de ser respondida do ponto de vista de política e do ponto de vista das nossas escolhas normativas, isso tem que ser respondido assim. Esta é uma área típica de monopólio natural, ou seja, esta é uma área que, em condições normais, é uma área que faz sentido ser prestada no contexto de serviço público. Por isso é que é preciso concessionar e definir indicadores de serviço público, mesmo quando se opta por um modelo de privatização e concessão,
porque a racionalidade do negócio, chamemos assim, não determinaria a manutenção de níveis aceitáveis de serviço a toda a população. Foi feita uma escolha, que está feita, e nós, ainda a semana passada, tive que falar desse tema também a propósito de outras decisões importantes para o país. Mas aqui também o digo com essa clareza, a nossa escolha em política pública, ela é feita em função das circunstâncias que se nos apresentam quando temos que fazer essa escolha. E, portanto, as consequências de um modelo, digamos, que pusesse completamente em crise aquilo que foi feito até aqui, seriam muito grandes e talvez impensáveis. Mas é o que é, quer dizer, é assim mesmo, é da democracia, foram as escolhas feitas pelo governo anterior relativamente à privatização da empresa. Agora, o Estado tem que trabalhar, neste caso através do regulador sobretudo, mas o Estado também tem um papel nesta matéria e tem, do ponto de vista sobretudo na perspectiva da produção legislativa, se assim se justificar, mas o Estado tem um papel sobretudo através, neste caso, do regulador, de garantia efetiva da prestação do serviço público universal. E disso não podemos abdicar, enquanto nós, vós enquanto Parlamento, nós enquanto Governo, os reguladores também, porque só assim é que podemos assegurar que, apesar de ter sido feita esta escolha da privatização e da concessão do Serviço Postal Universal, que conseguimos manter os níveis de serviço público, que mantemos a provisão de bem público, que é o Serviço Postal Universal, nos níveis aceitáveis. Só assim o poderemos fazer. E vamos mesmo todos ter que estar muito atentos daqui até 2020, com certeza, há garantia de que esses níveis não são degradados para patamares insuportáveis e inaceitáveis. Como eu já referi há pouco, a empresa concessionária mantém-se agora acima dos níveis mínimos nos indicadores de referência. Mas nós próprios já percebemos, e o regulador já percebeu, que a forma como os indicadores de qualidade estão estruturados justifica uma maior atenção à coesão territorial. Isso tem que ser assegurado. E há de ser assegurado, estamos convencidos, na revisão de indicadores. Agora, da mesma maneira, e já que a senhora deputada foi a esse tema, eu quero falar nisso, da mesma maneira que o concessionário sabia aquilo que estava a comprar, permita-me dizer assim, com a privatização, estava a comprar um conjunto de receitas em troca da prestação de um serviço postal universal com aqueles patamares de qualidade, também estava a comprar uma licença bancária que lhe foi atribuída num mercado que já estava, eu diria, bastante saturado e que toda a gente diz que até era preciso diminuir o número de bancos, etc. E por altura da privatização, alguém decidiu atribuir uma licença bancária adicional ao CTT. E isso tem um valor económico muito grande. E, portanto, quem comprou o CTT comprou, efetivamente, a prestação de um serviço público universal postal, mas comprou uma licença bancária com um valor muito grande. E, portanto, é por isso que agora não é aceitável de forma alguma, não é de todo aceitável, que a parte do serviço postal universal seja degradada para níveis inaceitáveis, porque a eficiência, digamos assim, da empresa o determinaria. Não. É porque quem comprou, comprou as duas coisas. Comprou uma licença bancária, ainda por cima, com uma base de clientes já muito alargada, que era a base de clientes do CTT ali mesmo à mão, permita-me a expressão, ao mesmo tempo que comprou a prestação de um serviço público postal universal que tem que o conseguir garantir com a qualidade e com os níveis de serviço que estão previstos no contrato de concessão. E por isso temos que estar efetivamente atentos para garantir que os serviços são prestados nos termos aqui referenciados no contrato e nos índices de serviço e de qualidade. E por isso, no imediato, como disse, estamos atentos e esperamos que a revisão dos indicadores de serviço e de qualidade por parte do regulador seja feita de tal maneira que nós consigamos, obviamente, garantir, para lá da questão do cumprimento dos grandes números que estão previstos nos atuais indicadores, que garantamos um nível adicional de coesão territorial que, em algumas situações pontuais, de acordo com as reclamações existentes, poderá não estar a ser assegurado. É isso que esperamos que o regulador esteja a preparar. E relativamente ao contrato em 2020, como lhe dizia, nós, como digo, decidimos em função do conjunto de políticas anteriormente decididas, em função das circunstâncias que temos. É um mecanismo de monopólio natural. Eu diria que não é absolutamente óbvio para ninguém, nem em Portugal, nem em país nenhum, que um segundo prestador possa entrar num serviço desta natureza. Mas se o Estado tem aquele prestador a funcionar, o prestador também tem, a empresa é viável na justa medida em que cumpre este serviço. E, portanto, é bom que todos cumpramos agora e depois de 2020 os níveis aceitáveis de serviço postal universal com que todos se comprometeram na altura da privatização e que esses serviços, efetivamente, sejam garantidos para toda a população.
passamos então, muito obrigado, Sr. Ministro, assim sendo passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, presumo-se, Sr. Deputado Assen Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, queria agradecer-lhe muito a sua disponibilidade para estar sempre nesta comissão, até na perspectiva de que nós podíamos tratar estes dois assuntos na sua vinda na próxima semana. E esta sua disponibilidade deve ser referida aqui nesta comissão para nós percebermos a vantagem que é termos um deputado ministro e um ministro deputado que nestas circunstâncias entendem bem o papel do Parlamento e a sua intervenção nos assuntos da governação. Sr. Ministro, se nós olhássemos para o país há 30 anos, nós identificávamos no território três agentes que eram decisivos nas comunidades: o padre, o professor e o carteiro. Passados estes 30 anos, nós olhamos para as nossas comunidades e muitas delas não têm padre, muitas delas não têm professor e vão a caminho de não ter carteiro. Esta realidade é uma realidade muito complexa, porque nós também estamos em presença de uma profissão que é uma das 10 profissões mais atacadas no futuro, ou seja, em vias de desaparecimento. E é tendo em conta esta realidade civilizacional que nós devemos olhar para esta questão. Nós podíamos olhar para esta questão numa perspectiva do caso, do dia. Podíamos olhar para esta questão na perspectiva de uma privatização mal feita. Podemos olhar na perspectiva de preparar ou limitar a ação do Governo para a renovação da concessão a partir de 2020. Mas importaria que nós nos ativéssemos a resolver o problema que temos hoje. E o problema que temos hoje é um problema que pode ser visto de dois lados. Utilizando um funil, olhar pelo ponto mais pequeno, pelo buraco mais pequeno ou pelo buraco mais largo. Se olharmos pelo buraco mais pequeno, nós encontramos a dificuldade que é de termos o correio a chegar a tempo numa pequena comunidade, onde uma carta de serviço postal normal custa aos correios, e como empresa, 3 ou 4 vezes mais do que aquilo que ela paga. Mas se nós olhamos ao contrário, nós temos o negócio global dos CTTs e no negócio global dos CTTs nós identificamos uma depreciação da qualidade de serviço global. E nestas circunstâncias nós temos que encontrar aqui um equilíbrio. E este equilíbrio é aquilo que me parece difícil de encontrar. Em primeiro lugar, porque os CTTs não querem a parte má do negócio. E em segundo lugar, porque nós temos um regulador, a ANACOM, que precisa urgentemente de uma reformatação. E o primeiro desafio que eu faço ao Sr. Ministro é que, com o seu conhecimento até das questões da regulação e supervisão, olhe para a ANACOM numa perspectiva de adotar de novas ferramentas e novos instrumentos para verificar aquilo que é uma atividade que não é uma atividade tradicional da rede. A ANACOM tinha uma atividade tradicional da rede, porque tinha comunicações. Depois passou à virtualização dessa rede. E agora estamos num universo de regulação que é um universo pulverizado de acompanhamento que só se pode identificar através de 3 formas. Ou se verifica na análise concreta da reclamação diária, ou se verifica na análise sistemática através de cliente mistério, ou se verifica na análise sistémica através do pagamento por parte de concessionária de uma auditoria semestral ou anual a encomendar pelo regulador relativamente à qualidade de serviço. E é nestas circunstâncias que nós devemos olhar para os próximos tempos na perspectiva de obrigarmos os CTTs a sistematizar a sua informação a enviar ao regulador e o regulador deve enviar à Assembleia da República. Portanto, olhando para este universo, eu diria que nós temos um problema que precisamos tratar. O problema é a menor eficiência do sistema, fruto de duas realidades: a realidade de um encarecimento do serviço postal em partes significativas do território e uma dificuldade de estruturar a distribuição do correio em parte do território. É preciso não esquecer que os CTTs já externalizaram uma parte muito significativa da entrega do correio para juntas de freguesia, onde é difícil fazer o acompanhamento da qualidade de serviço. E, portanto, nesta circunstância, nós também precisamos de ver qual é a implicação, através das reclamações existentes na ANACOM, da distribuição postal através das juntas de freguesia e do serviço de postal através das juntas de freguesia. Por outro lado, nós temos, nessa distribuição postal universal, algumas áreas que devem ser relevantes e que devem merecer uma atenção. Por exemplo, os CTTs devem ter apertadas regras relativamente à chegada das pensões. A chegada das pensões não pode ser... Há dois correios que devem ser tratados como prioritários. O correio das finanças, porque tem prazos apertados de cumprimento, e o correio das pensões, que tem uma influência naquilo que é a vida das pessoas, que são pensões normalmente mais baixas e que são essenciais para a atividade, atividade local e para a sustentação das pessoas. E, portanto, nestas circunstâncias, eu acho que nós devemos olhar para esta realidade, dizendo que a ANACOM e os CTTs têm aqui dois universos que têm que ser tratados de forma diferente. E, por último, Sr. Ministro, para não me alongar, dizer também o seguinte. O Partido Socialista não tem, à partida, dificuldades em assentar a gestão privada de monopólios naturais. O que tem é a dificuldade de ver privatizações mal feitas. E a circunstância da privatização dos CTTs foi uma privatização mal feita. Foi mal feita sob o ponto de vista do interesse do Estado, foi mal feita sob o ponto de vista do interesse do prestígio da empresa e foi mal feita sob o ponto de vista dos negócios que a empresa faz, uns que têm de suportar outros negócios. Portanto, esses bases comunicantes não foram tidos em conta na capacidade do Governo de se afirmar nesta concessão. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe deixo é a preparação do período pós-2020, encontrando compensações nos diversos negócios que os CTTs hoje têm e que são cada vez mais importantes em áreas muito significativas, designadamente a distribuição postal por grosso. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Eu vou partilhar a resposta a esta questão com o Sr. Secretário de Estado, como tinha antes antecipado. Sr. Deputado, mas não sem dizer que o grande desafio que colocou, e muito bem, é exatamente o da sustentabilidade da prestação do Serviço Público Postal Universal. Mas como eu também já referi anteriormente, eu julgo que todos sabiam muito bem ao que iam, porque não acredito que os privados vão ao engano quando se apresenta uma privatização, e todos sabiam muito bem ao que iam com o modelo de negócio com que se apresentaram à privatização, que estava apresentada à privatização. Um modelo complexo, do ponto de vista da prestação do Serviço Postal Universal, cada vez menos eficiente, como dizia bem, porque a diminuição do peso relativo do correio físico, digamos assim, torna menos eficiente cada entrega de correio em localizações remotas e cada vez são mais as entregas ocasionais, quanto menos for o peso relativo do correio em suporte físico, chamemos assim, mas também um modelo de negócio que é muito mais eficiente e com um potencial de crescimento muito grande, que é exatamente o da entrega das encomendas, aquilo que decorre da digitalização das comunicações, da digitalização do comércio e das relações comerciais. Mas um modelo de negócio, curiosamente, onde a natureza de monopólio natural já se esbate completamente. E, portanto, aí o desafio concorrencial para esta empresa é muito maior, evidentemente, mas o seu potencial de ganho está lá. Ao qual foi acrescentado, volto a dizer o que disse há pouco, o tal potencial de ganho associado à questão da licença bancária. Portanto, estava ali um modelo de negócio, ele era razoavelmente claro para quem se apresentou à privatização, e, portanto, é também agora, parece-me, evidente que não pode redundar deste modelo de prestação do serviço uma degradação inaceitável para os cidadãos. E, portanto, esse é o desafio que está colocado, e está colocado desde logo neste modelo de prestação por privados deste Serviço Público Universal, está colocado desde logo ao regulador, mas a todos nós, enquanto legisladores, e a nós enquanto poder, isso no contexto da proposta que podemos sempre fazer de acompanhamento dessa situação. No imediato, com a revisão dos indicadores de qualidade e serviço, no longo prazo, com o acompanhamento, como aliás já fomos referenciando, do cumprimento desses indicadores e da necessidade da sua revisitação no contexto da renovação do contrato de concessão. Isto dito, queria passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para detalhar muito mais na matéria exatamente do acompanhamento que o regulador tem que fazer e como é que o regulador tem procurado fazer, de acordo com a informação que temos, esse caminho, e a questão da prestação de alguns serviços concretos que referenciou, como a questão das pensões ou outros serviços de natureza obrigatória e urgente.
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, acrescentar aqui alguns elementos que eu consideraria também relevantes. Em primeiro lugar, quanto à sistematização das auditorias, enfim, da fiscalização que é feita pela entidade reguladora. Explicar que, de acordo com a lei postal, o CTT remete trimestralmente a informação dos indicadores de qualidade de serviço, portanto há uma remissão trimestral. Há uma remissão também anual à ANACOM, que fará a sua análise crítica. Essa análise crítica tem sido aprofundada, de acordo com a informação que nos é fornecida pela ANACOM, do ponto de vista não só da auditoria interna, como também da apreciação da metodologia feita pelos eleitores externos do CTT. Portanto, é aqui importante reforçar este trabalho que é feito por parte da entidade reguladora, que, enfim, o Governo, como entidade concedente, também tem que estar atento a esta monitorização. De facto, a degradação desses indicadores de qualidade, em momento algum, pode pôr em causa a necessidade de cumprimento destes indicadores. Portanto, a ANACOM, por seu lado, tem de questionar, e nós estaremos atentos, enfim, como Governo, como concedente, tem de questionar não só o cumprimento desses indicadores, como também a metodologia adotada, não só do ponto de vista dos auditores externos que são contratados pelo CTT, como também da melhoria da auditoria interna. Essa melhoria da auditoria interna e da fiscalização interna também passa por uma adequação dos indicadores de qualidade e, portanto, durante 2017, aliás, de acordo com o contrato de concessão, serão revistos esses indicadores de qualidade, enfim, para demonstrar uma adequação à realidade. Isto não impede também assinalar e complementar aquilo que o Sr. Deputado refere bem, do ponto de vista da necessidade de sistematização destas fiscalizações, desta auditoria, as ações estão em curso. De acordo com a informação fornecida pela ANACOM, há uma série de ações que estão em curso, do ponto de vista da apreciação dos níveis de cumprimento do contrato. Estas ações não só contemplam fiscalização de centros de distribuição postal, estações, postos de correio, como a própria reavaliação das condições de prestação do serviço universal. A ANACOM informa o Governo do ponto de vista destas ações que estão em curso, são múltiplas, quanto a vários anos, quanto na própria 2016, a própria fiscalização do cumprimento dos objetivos de densidade da rede postal e da oferta mínima de serviços relativamente ao primeiro trimestre de 2017, em breve irá estar em curso, do ponto de vista da comunicação e ao abrigo desta obrigação de comunicação por parte do CTT trimestral. E é preciso assinalar que nós estamos atentos, o Governo, como entidade concedente, está atenta aos indicadores e à proposta que a ANACOM apresentará no âmbito da revisão destes indicadores, e é nesse sentido que interessa assinalar. Quanto à questão dos vales postais, o senhor Deputado também questionou do ponto de vista de ações concretas o que é que será feito. De facto, o número de queixas, apesar de em valor absoluto ser baixo, houve um aumento do valor de queixas, enfim, os números são conhecidos. Há um aumento em 2015 tivemos 88 queixas, em 2016 286, próximo das 300. E a ANACOM está a investigar este tema, tendo já pedido explicações ao CTT, e já recebeu informações do CTT do ponto de vista da implementação de um plano, enfim, um plano que é um plano denominado Operação Pensionista, que prevê várias medidas para garantir disponibilidade em caixa, prioridade de atendimento, entre outros. De facto, o CTT indicam, de acordo com informações prestadas pela ANACOM, que a razão das queixas deveu ao aumento do pagamento do vale postal, mas isso é claro que é uma situação que deve ser corrigida, essa falha de pagamento deve ser corrigida, atendendo ao impacto nas pessoas afetadas, e portanto é nesse sentido que a ANACOM está a estudar a resposta feita pelo CTT, do ponto de vista do que sucedeu. Esta proposta, caso não permita solucionar os constrangimentos que entretanto existiram, a ANACOM está a vigorar uma possível revisão legislativa, mas enfim, mas isso é um tema que já está noutro campo. E podemos passar, do ponto de vista da criação de novas obrigações, nomeadamente a criação de um valor mínimo em caixa, ou até a criação de um indicador de cumprimento, ou seja, um D mais um, para pagamento destes vales postais. Portanto, no fundo, há ações que estão em curso, é importante concretizá-las, mesmo que em termos absolutos o valor deste número de queixas seja baixo, o que é preciso é corrigir esta situação, porque, de facto, há pessoas afetadas e é preciso atender ao impacto das pessoas afetadas e não ao número absoluto. Portanto, é importante assinalar. Finalmente, apenas muito rapidamente, quanto à questão do Banco Postal, há aqui uma ideia, enfim, que o Sr. Ministro já passou e que eu gostaria de passar outra vez, é que o CTT tem que cumprir os seus indicadores de qualidade, independentemente de ser um banco. De facto, o banco pode permitir a diluição dos custos fixos por parte do CTT, esta licença bancária, mas não deve impedir este cumprimento dos indicadores, e é isso que estamos atentos, e do ponto de vista das ações, é isso que estamos atentos.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar CDS, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los novamente. Sr. Ministro, diz bem que nesta matéria ninguém vem enganado e que todos temos responsabilidades de garantir monitorização, acompanhamento e a garantia do Serviço Universal Postal. Mas há, de facto, uma pergunta que não quis responder, ou que também seja extemporâneo, mas que o deputado Assen Simões volta a colocar, que é, a Pansan foi dizendo que a privatização foi má, podia ter sido melhor, sendo de lá para ali que é sempre possível fazer as coisas melhores, eu diria que é importante que o Partido Socialista aqui diga um pouco também ao que vem. Se é verdade que, da parte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, eu julgo que ganhamos todos quando estes partidos não se transfiguram, a clareza e as afirmações ideológicas são boas para a democracia, que é para os portugueses perceberem também quem vem ao quê e quem acompanha quem e quem anda com quem. Mas eu gostava de relembrar, mas antes de uma privatização que estava no memorando, que ao mesmo tempo tem a ver com a legislação europeia, a liberalização desses serviços, antes disso as coisas estavam bem. É porque antes disso, eu bem me lembro de empresas do género Puro Prazer, cujos administradores passavam-se habilitações para os CTTs, dos escândalos da Payshop, de pagamentos ordenados em duplicado, ou seja, a confusão do proprietário era mais evidente que havia também aqui alguma coisa que não corria bem, que era preciso tratar. Para além, e era uma gestão pública, talvez seja bom pôr aí no computador Puro Prazer, e vai ver que é uma delícia o que os senhores do Puro Prazer faziam nos CTTs. É só pesquisar. Como também há um banco, está bem? Os anos 90, era o governo do Partido Socialista, e, portanto, quero-me parecer que vale a pena nós reafirmarmos aqui, do ponto de vista da privatização ou da liberalização desses serviços, Partido Socialista, CDS e PSD não estão assim tão em desacordo. Pode haver nuances, porventura poderá haver correções a fazer, e o Sr. Ministro dirá o que é que pensa para o futuro naquilo que é uma nova visão para este setor. Mas, como dizia bem, é um setor de monopólio natural, é um setor em que as pessoas que vieram à privatização sabiam ao que vinham, tinham uma parte boa, uma parte menos boa, mas há algo que nós estamos de acordo, Sr. Ministro, e tem o CDS, estamos de acordo, e tem o CDS ao seu lado. É que nada disso pode originar uma degradação de serviços. E, portanto, nós teremos sempre que garantir e usar todos os mecanismos para garantir que esse serviço não tenha níveis de degradação, que, obviamente, da percepção do utilizador tem uma leitura e da percepção do regulador do governo tem uma outra leitura. E eu diria que temos até a sorte nesta matéria, também percebo que é sempre possível fazer aqui melhoramentos no regulador, mas é um regulador que sobre esta matéria tem um acervo, tem um know-how, tem um acompanhamento que eu considero bastante satisfatório. Aliás, nós temos esta mesma comissão, houve de forma regular o regulador sobre estas matérias e, portanto, temos um mundo autorizado, isso que está ainda agora referiu, temos bem presente aquilo que são os indicadores de qualidade de serviço, aquilo que são degradações pontuais e temos atuado, grupos parlamentares, Parlamento, naquilo que é uma monitorização da qualidade desse serviço. Sempre o fizemos, mesmo com a entrega às juntas de freguesias, coisa que a mim não me choca, muito mais quando estamos num momento de descentralização ou até de prestadores privados. Mas isso não impede que estejamos aqui exatamente a fazer esse nosso papel e de fazer perguntas que me parecem necessárias. Primeiro, o governo anterior, tendo feito a privatização, tendo incluído na privatização a licença de um banco, tendo consciência de que é preciso garantir serviço, em 2014, a Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM, instaurou um processo de averiguações que culminam agora, como diz o Sr. Ministro bem, numa coima de 151 mil euros. Significa que o regulador esteve atento, que detectou infrações, irregularidades e atuou. Se for sempre assim, estou descansado. A ANACOM veio a esta comissão dizer que, de facto, assim foi, até 2014, 2015, foram feitas este tipo de averiguações, houve uma ligeira redução, mas verifica-se agora, a partir do segundo trimestre de 2015, um aumento de reclamações. Eles ainda não são de modo a provocar algum alarme, mas ainda assim há degradação do serviço. Há, inclusivamente, remédios que o próprio regulador indicou, como seja uma entidade independente para fazer a auditoria. Ouvi aqui, a pedido do Partido Comunista Português, a Comissão de Trabalhadores e alguns sindicatos, que eu reconheço, demonstraram grande amor à empresa e grande entrega ao seu serviço, mas deram nota de algumas irregularidades, de algumas incongruências que haviam, quer no cliente mistério, quer nos auditores internos, etc. E, portanto, há aqui matéria ainda onde é preciso atuar. E a pergunta é, o Governo tem consciência disso? O Governo sabe o que é que vai fazer? Que ações já teve junto à ANACOM para que, de facto, quer as indicações do regulador, quer o aumento, nomeadamente em 2016, de reclamações, podem estar a provocar. Porque se é verdade que nós estamos todos aqui a falar um pouco mais naquilo que foi também uma nota deixada aqui, numa população carenciada, uma população sensível, nomeadamente em termos de coesão de território, ou até em termos de acesso às novas tecnologias do interior, mas também é verdade que as reclamações de grandes filas de espera, as reclamações de alguma degradação de serviço, se verificam em grandes meios urbanos, onde os indicadores até é de aumento de algum serviço, aumento dos percursos, aumento de alguma alteração do core business dos CTTs que prejudicam, porque se hoje entrarmos numa estação de CTTs numa área urbana, ela parece tudo menos aquela ideia que tínhamos numa estação de CTTs, pode prejudicar o quê? O tal Serviço Universal Postal. E, portanto, esse acompanhamento destas duas realidades também é evidente. E depois há outra questão que também foi dita aqui, que para mim parece de acompanhar com algo com menos tolerância, direito tolerância zero, não é só a questão das notificações, dos correios da autoridade tributária ou do pagamento de pensões, é a necessidade de garantir a confidencialidade e a segurança do serviço. E ela é tão premente nas estações dos CTTs como nos serviços contratualizados. Eu direi mais que uma atenção redobrada ao serviço prestado, quer pelas juntas de freguesias, quer pelos operadores privados, porque aí sim é onde a degradação, onde houve notas de que também aí o número de reclamações ou os incidentes são maiores e, portanto, aí pedia também ao Governo se está a acompanhar essa matéria e se tem alguma ação. E depois dizer se os indicadores que estão a ser revistos da qualidade de serviço, para onde é que apontam. Porque me parece, honestamente, que em termos globais, esta privatização eu acho que foi bem feita. Acho que estava antes, como disse no início, era mau. Não vou repetir pay shops e por o prazer e outros incidentes que aconteceu na governação do Partido Socialista, mas acho que a privatização pode bem feita. Se ela deve ser melhorada, diga-me em que sentido, aonde, em que aspectos. Se o regulador precisa de mais meios, que nunca o disse, diga que meios que enquadramento legislativo precisa mais. Agora, eu considero, e o que o CDS considera, que apesar de tudo, como diz a própria ANACOM, a privatização de CTs não teve impacto na prestação de serviço. Temos episódios que nos vão sendo relatados, para nós são suficientes para estarmos a fazer esta reunião e para conseguirmos fazer esta alerta. Agora, acho, como disse o Ministro e bem, a diferença dos indicadores da qualidade do serviço e o prestado tem alguns aspectos que eu considero aceitáveis, tem outros que eu acho que começam a estar numa zona vermelha. E, portanto, obrigam uma ação rápida, ou pelo menos uma atenção para esse setor. Se é preciso rever o contrato de serviço público, muito bem, em que sentido e como é que o vamos fazer, se é apenas um reforço da fiscalização e da ação de fiscalização e, porventura, de sancionatória, então, o que é que o Governo está a fazer, que procedimentos já estão a ser feitos, para, obviamente, voltarmos a garantir à população em geral, seja ela meio rural ou meio urbano, que a qualidade do serviço postal se manterá a níveis aceitáveis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro do Planeamento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, partilharei com a Sociedade de Estado a resposta, nomeadamente sobre as ações do regulador, as questões de confidencialidade e segurança, outras que referiu, mas não sem antes lhe dizer que... Vamos lá ver. Uma coisa é, portanto, um conjunto, volto a dizer, de escolhas normativas que temos, escolhas que temos do ponto de vista da forma como olhamos para a política pública e para o seu exercício. Outra coisa é tentar justificar privatizações com os casos e os casozinhos que encontra. Porque o Sr. Deputado vir para aqui falar do caso do isto ou da A ou do B que acontecia na empresa antes, aconteceria, de acordo com o que diz, a empresa antes, o Sr. Deputado, sem falar sequer do CTT, porque isso até seria indelicado da minha parte, o Sr. Deputado vir para aqui dizer isso num tempo em que gestão privada, gestores privados têm tido também um conjunto, digamos, eu diria, de falhas, para não dizer de outra maneira, tão relevantes e tão conhecidas, está a ver? Acho que não é a boa forma de defender a sua privatização. O Sr. Deputado pode dizer, eu prefiro a privatização porque melhora a eficiência, porque melhora não sei o quê. Ou, Sr. Deputado, agora, ir buscar o casozinho neste tempo, como digo, sem sequer falar do CTT, porque não quereria fazer aqui, porque não faz sentido nenhum. Mas, quer dizer, neste tempo em que gestores e gestão privada é tão evidente que também têm, pelo menos, tantas falhas do ponto de vista da prosecução do conjunto de interesses mais relevantes, Sr. Deputado, acho que não é a maneira de o fazer. Eu, pelo menos, não o faria dessa maneira, mas fica por sua conta essa forma de defender a privatização. Como lhe disse, feita a privatização num serviço que tem tipo, todas as características de monopólio natural, eu diria, como também já disse em resposta anterior, estamos razoavelmente, digamos, mutuamente amarrados à solução concedente e concessionário, e temos é que garantir que neste contexto, no contexto da renovação da concessão, os níveis de serviço são garantidos de forma adequada para todas as populações. Bom, e a empresa tem que continuar a conseguir encontrar os meios e libertar os meios nas atividades mais rentáveis para conseguir manter os níveis de serviço que são absolutamente essenciais e que não devem ser degradados. Do ponto de vista da revisão de indicadores de qualidade e serviços, já lhe referi que o Governo tem acompanhado com a ANACOM a matéria. Aparentemente o trabalho vai, e se for nesse sentido, para nós parece-nos adequado, do ponto de vista de garantia de coesão territorial nesses indicadores de qualidade e serviço, embora saibamos que isto é exigente exatamente pela questão da eficiência na prestação de serviço, mas isso faz parte do modelo de concessão que foi estruturado. E passaria ao Sr. Secretário de Estado para complementar com as questões que há pouco referenciávamos.
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, aqui identificar aqui dois planos, enfim, as ações que foram feitas pela ANACOM, enfim, que se reportam aos anos 2014 e 2015, que culminaram na aplicação do montante global de multas no valor de 151 mil euros. Nós estamos a falar globalmente de quatro fatores: a distribuição da população no território nacional, a distância entre pontos de acesso, a natureza urbana e rural das zonas abrangidas e a evolução do tráfego e da procura. De facto, há aqui uma série de obrigações que resultam de um contrato de concessão e que definem os objetivos que estão identificados quanto à densidade da oferta, densidade da rede e oferta mínima de serviços. Especificar que... do ponto de vista formal, estas multas que foram aplicadas também contemplam o incumprimento da obrigação de envio trimestral à ANACOM, que há aqui uma atenção por parte da ANACOM, redobrada, tolerância zero, aliás, como o Sr. Deputado também mencionou, tolerância zero quanto ao cumprimento desta obrigação. Há uma multa em concreto que resulta do incumprimento da obrigação de um trimestre à ANACOM por parte do CTT. Também a obrigação de publicação dos indicadores de qualidade de serviço por parte do CTT também resultou numa aplicação de uma sanção que, no fundo, que soma este valor, que contempla este valor dos 151 mil. E, finalmente, quanto aos níveis de densidade da rede postal e ofertas mínimas de serviço, contempla também uma série de multas que depois conjugam nestes fatores. Explicar que esta ação concreta contempla que existem três níveis de auditoria. Uma auditoria que contempla aos próprios CTT, portanto, auditoria interna, depois uma entidade externa que é contratada pelo CTT independente, que também tem de fazer uma série de ações para verificar esses níveis de cumprimento e, em final, o terceiro nível é o nível da ANACOM, a entidade externa. Portanto, estes três níveis culminados contemplam a necessidade e a atenção, a tolerância zero que existe do ponto de vista da verificação dos índices de qualidade e de serviço prestados pelo CTT. Nomeadamente, as auditorias são concretizadas através de ações nas próprias estações. A ação conhecida que é, por exemplo, o cliente mistério, que chega às estações e que não pode ser melhor tratado que os outros. Portanto, se os próprios CTT identificam que o cliente mistério não deve haver preferência do ponto de vista do tratamento. E, portanto, nesse sentido, há uma detecção dos índices de qualidade em função desta ação. É uma ação pontual que também é importante assinalar. E estes três níveis demonstram a tolerância zero do ponto de vista da verificação do contrato de concessão. Para 2017 há uma série de ações que também estão contempladas, ações já iniciadas quanto à fiscalização de centros de distribuição postal, estações e postos de correio por todo o país. Portanto, de facto, no início do ano tivemos esta ação, esse início, uma ação que está em curso e que evidentemente que esta observação e estas ações terão resultados do ponto de vista da ANACOM, do ponto de vista da concretização do contrato, do ponto de vista de níveis de cumprimento do contrato e, portanto, dos índices de qualidade. Também está em estudo por parte da ANACOM, enfim, todos, a lei postal prevê isso, mas todos os 5 anos já há uma revisão das condições de prestação do serviço universal e, portanto, a lei postal prevê. E, de facto, a ANACOM está a preparar os seus contributos e essas novas condições, de acordo com esta lei postal, entrarão, serão aplicadas a partir de 2018. E, portanto, há aqui um trabalho em curso durante 2017 que também demonstra essa tolerância, tolerância zero do ponto de vista do cumprimento do contrato. Ainda outras ações de maior relevância, a densidade de rede. Portanto, relativamente no final deste primeiro trimestre de 2017, o cumprimento dos objetivos da densidade da rede postal. A fixação dos objetivos de densidade de rede postal a vigorar a partir de 1 de outubro de 2017, portanto, mediante proposta do CTT à ANACOM, depois apresenta essa fixação de novos objetivos. Também a fixação dos parâmetros de qualidade e os objetivos de desempenho do Serviço Postal Universal para o triênio 2018-2020, portanto, de 3 em 3 anos são identificados novos parâmetros, adequação dos parâmetros. Portanto, nós vamos ter essa reapreciação dos índices de qualidade para o próximo triênio, de acordo com a própria lei postal e no cumprimento do contrato. Finalmente, ainda uma outra ação, também após a informação do CTT, o inventário da concessionária. Portanto, os CTT também se encontram obrigados a elaborar, a manter e a elaborar o inventário atualizado do património imobiliário e dos bens móveis afetos à concessão, que também também passa pelo cumprimento do contrato de concessão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado já têm feito aqui uma abordagem e uma e uma resposta às questões que têm vindo a ser colocadas, e nós queremos salientar que, enquanto estamos a fazer esta discussão, estamos a ter em conta, por parte do PCP, pelo menos, estamos a ter em conta a realidade concreta de milhares e milhares de pessoas. A maior parte delas não se dirige à ANACOM, nem sabe o que é a ANACOM. A maior parte das pessoas só sabem que a reforma já devia ter chegado e não chegou. Só sabe que há muito tempo que não se recebe correio e ele, ao fim de uma semana ou duas, aparece todo junto. E a maior parte das pessoas que, perante as situações de desespero em que muitas vezes se encontram relativamente às falhas dos serviços dos correios, sentem que nem sequer têm onde se dirigir. E isto é a vida real, é a situação que nós temos no terreno, no interior do país, e não só, é numa camada da população onde não há sequer info-exclusão, porque nem sequer há info. A parte da exclusão nem sabem o que é. Portanto, a questão das internets e dos correios eletrónicos, isso é aqui para a gente. Porque para a maior parte das pessoas que estão a sofrer na pele os problemas, não colhem os argumentos que os próprios CTT muitas vezes trazem, de que isto agora é tudo muito eletrónico, é tudo muito digital e o correio físico é muito menos. É verdade que o correio normal, em quantidade, é muito menos do que era de antes. Eu não consigo entender é como é que se consegue assumir com naturalidade que menos quantidade justifica menos qualidade. Porque é isso que temos vindo a observar ao longo dos anos. Ao longo dos anos, em sucessivos governos e até em sucessivas administrações da ANACOM e em sucessivas administrações dos Correios, aquilo que nós observamos é uma coisa muito simples. Sempre que há uma revisão dos padrões de qualidade e do chamado convênio, dos indicadores que têm que ser cumpridos, eu não me recordo, e o Sr. Ministro corrigir-me-á, mas eu não me recordo de ter havido uma alteração para mais exigência. As alterações são sempre no sentido de compreender as dificuldades em que os correios se encontram e, como tal, haver um pouco mais de abertura para um bocadinho mais de demora, para um bocadinho mais de percentagem do correio que não cumpre aquele D mais 1 ou D mais 2. Há sempre uma alteração, mas para menos exigência de qualidade. E nós não conseguimos concordar ou aceitar esta ideia de que, como há menos quantidade, então a qualidade pode degradar-se. E é uma coisa que é verdade. É que há 20 anos o correio chegava a horas e agora não chega. Provavelmente é porque a tecnologia evoluiu muito. Evoluiu tanto que o correio agora atrasa-se. É tudo muito moderno. É tudo muito moderno. Temos o correio no telemóvel. De tal maneira que uma pessoa manda uma carta, ela demora mais do que há 20 anos. E, portanto, isto é qualquer coisa aqui errada. E isto não é uma questão técnica. Não é uma questão de regulação. É uma questão política. É uma questão de opções políticas. Quero apenas sublinhar que nos parece lamentável a paródia que foi feita pelo PSD nesta reunião de intrigas políticas e de questões político-partidárias e que trouxeram a acusação dos preconceitos ideológicos. Nós estamos a falar da vida das pessoas. E a ideologia, cada um que a faz, é em função da realidade que observa e das opções que toma. E, portanto, o PSD tomou uma opção que foi favorecer os grupos económicos que hoje tomaram conta do CTT e que estão a fazer o que estão a fazer. A opção do PSD foi aquela. Privatizou a empresa, entregou a empresa aos grupos económicos, alterou a legislação e atenção, quando alterou a legislação, já lá iremos às alterações concretas que a alteração teve ao longo dos anos relativamente ao controlo e à regulação e à exigência que o Estado pode ter junto à empresa. Já lá iremos. Aquilo que o Sr. Ministro, na sua intervenção, nas suas intervenções, foi referindo foi a necessidade de garantir que os padrões de qualidade do serviço não são degradados a um nível incomportável e inaceitável. E falou sempre nesta ideia da degradação a níveis incomportáveis. E esses não são aceitáveis, diz o Sr. Ministro. E falou na necessidade de estarmos muito atentos no imediato para que sejam cumpridos os indicadores de qualidade de serviço e acompanhar na sua revisão dos indicadores no próximo convênio. Eu pergunto, qual é a degradação suportável? Nós podemos suportar degradação? Porque esta é uma questão objetiva, que tem a ver com o que eu dizia há pouco. Cada vez que há uma alteração dos padrões e dos indicadores nos convênios, é para pior. Nós podemos continuar nesse caminho? É aceitável continuar nesse caminho? Porque carga d'água tem que baixar a exigência e os padrões de qualidade a níveis suportáveis. Porque para nós, insuportável é o que está agora. que é preciso é melhorar, não é? E melhorar, porque hoje em dia, observe-se, e a ANACOM confirmou, os indicadores, as percentagens e os D mais 1 e os D mais 2, etc., está tudo a ser cumprido. Porque basta ter uma grande parte do correio Lisboa, Porto, Coimbra a ser assumido e cumprido os padrões de qualidade. São distritos inteiros no interior que podem chegar com o correio atrasado um mês, que isto para os indicadores não conta para nada. O Alentejo todo e a Bragança toda, o distrito, podem as pessoas não receber correio durante um mês, porque se, em Lisboa e no Porto e em Coimbra as pessoas receberem, as percentagens são cumpridas. E, portanto, esta situação que o Sr. Secretário de Estado agora dizia do cliente mistério que não pode ser identificado, isso já é quase uma andota dentro da empresa. E os trabalhadores já não querem contar. Tivemos aqui uma audição na sala 4 em que se dizia, quer dizer, toda a gente já aparece, quando aparece a carta com os chips, é, olha, esta é para entregar já, esta tem que passar à frente dos outros. E isto é uma coisa que já se faz com naturalidade. Isto não vai lá com estes níveis de regulação e com estes níveis de... com estas soluções e com estes modelos, é o que eu quero dizer. A solução não está dentro destes modelos. Estes modelos são parte do problema, não são parte da solução. E estes modelos, eu começo por dizer claramente, a gestão privada. Não estamos a falar de livros e de saber livresco, estamos a falar da realidade concreta. Isto não é teoria política e teoria económica. É o que está a acontecer. O que está a acontecer é o resultado concreto da privatização. E é o resultado concreto das alterações legislativas em que a ANACOM esteve aqui nesta sala a reconhecer e a alertar para o facto de que não tem competências para intervir e penalizar o CTT em relação aos vales postais. O facto de não haver dinheiro, o Sr. Secretário de Estado já deu exemplos concretos de valores mínimos em caixa que têm que ser colocados. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer e que já devia fazer, só que é muito mau sinal que apareça essa necessidade logo a seguir à privatização. Isto tem que ter uma conclusão, tem que ter uma ilação a retirar por alguém. Quando nós ouvimos e verificamos que a ANACOM deixou de se pronunciar sobre o encerramento de estações de correios, não tem como. A lei deixou de prever essa figura. Antigamente, uma estação de correios para encerrar tinha que ter parecer prévio vinculativo da ANACOM. Tinha que haver autorização do regulador. Depois passou para deferimento tácito. Se a ANACOM não disser nada, podia-se encerrar. Ao fim de 30 dias, ficava a decisão consumada. Agora, nem risca uma linha. A própria ANACOM vem cá dizer, a ANACOM não tem competências sobre isso. E pronuncia-se na questão da densidade. E depois, pronto, seja o que a administração quiser, do CTT. E isto é uma situação inaceitável. Aliás, mesmo em relação, e nós quando falamos de casos, estamos a falar de casos que para nós são representativos de uma ocorrência muito, muito vasta, muito frequente, a situação não só dos encerramentos de estações e postos de correios, os 564 postos e correios, postos e estações que encerraram desde 2009, portanto, há aqui uma situação que decorre não só da privatização, mas do percurso de preparação para essa entrega, mas também há uma questão que tem a ver com as próprias coisas tão simples como esta, a alteração dos horários das estações. Muitas estações, centenas de estações, alteraram os seus horários, passaram a encerrar a hora de almoço que não encerravam, passaram a abrir mais tarde, na hora da abertura da manhã, e isto prejudicou muito as pessoas. Agora, o Governo também não precisava de fazer respostas às perguntas como se fosse o CTT a falar, a dizer que, no essencial, as alterações não trouxeram degradação da qualidade, que a prestação do serviço não foi posta em causa. Isto parece a administração dos Correios a falar. O Governo responder assim é algo que nós observamos com mais preocupação do que aquilo que o Sr. Ministro aqui disse. Porque para nós, e termino com esta ideia, Sr. Presidente, para nós não basta falar nas penalizações por violação do contrato de concessão, e falou-se aqui nas multas no valor de 151 mil euros. Sabem os seus deputados qual é o valor dos dividendos a ser pagos de 2016 aos acionistas do CTT? 72 milhões de euros. E o guidance que foi divulgado o mês passado pela administração da empresa diz que, apesar das alterações todas verificadas, curiosamente a seguir a esse escândalo que rebentou na sequência das decisões e das denúncias aqui colocadas, que os dividendos a administração reafirma que o dividendo mínimo de 48 cêntimos por ação fica mantido, ou seja, não se põe em causa e estão garantidos os 72 milhões de euros no fim do ano de lá para onde der. E, portanto, esta é a situação que resulta das opções políticas e das privatizações lançadas pelo PSD e pelo CDS, colocadas de uma forma concreta na vida das pessoas os seus resultados e as suas implicações, mas que é preciso, de facto, colocar com clareza como fator da discussão política e das opções políticas que estão em cima da mesa em relação a esta matéria. Obrigado. Última pergunta mesmo, se a legislação, pelas razões que eu coloquei há pouco, se a legislação em vigor não deve ter aqui um balanço e uma observação e uma opção política no sentido de resolver as questões que estão aqui colocadas e a colocar problemas graves no funcionamento do serviço postal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Planeamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Com toda a tranquilidade, diria, mas com toda a preocupação, eu acho que fui hoje aqui bastante claro. A informação que temos hoje disponível indica, alguma degradação em indicadores importantes de qualidade, dois, que eles permanecem acima dos valores mínimos estabelecidos. O Sr. Deputado perguntava, mas o que é uma degradação suportável? Vamos ver, se eu venho de um valor objetivo para um valor mínimo, mas permaneço acima do valor mínimo, e esse valor mínimo para vários dos indicadores é 95 ou 93 ou 90,5 de cumprimento do indicador, eu julgo que estamos a chegar ao patamar do que é suportável, vamos dizer assim. Estamos dentro de um indicador contratual, que é acima dos 90% de cumprimento, estamos a chegar ao patamar do que é suportável. E o que o regulador também nos diz, e que nós concordamos, é que na revisão que está a preparar dos indicadores de serviço e qualidade, vai estar atento àquilo que são os que não estão nesta margem de cumprimento, porque nós dizemos que temos 90 e tal por cento de cumprimento, mas como disse bem, e os que estão fora desse cumprimento? Se o valor, em vez de ser D mais 1, passar a ser D mais 20, então temos um problema, porque aquilo que seria uma situação casuística, afinal, tornou-se, por via das tais questões de eficiência do modelo de prestação de serviço, tornou-se um problema. E isso já não é suportável. Portanto, o que nos tem dito o regulador e que nos faz sentido é que esses indicadores de serviço e qualidade têm que cuidar da coesão territorial para lá do cumprimento destes valores mínimos, que são aparentemente muito altos, mas que podem depois esconder níveis de serviço muito degradados nos que estão fora dessa percentagem, vamos dizer assim. Portanto, temos valores estabelecidos, são valores bastante elevados, são valores que comparam bem do ponto de vista internacional, embora a ANACOM esteja a reforçar a sua comparação internacional, o benchmarking de comparação destes referenciais de qualidade está a ser reforçado e parece-nos bem que seja continuamente comparado do ponto de vista internacional. Agora, se nos estamos a encostar demasiado aos valores mínimos, estamos a encostar-nos certamente demasiado àquilo que é suportável. E, sobretudo, se não cuidarmos de olhar para o resto, para os que estão fora do cumprimento desses valores mínimos, também estamos, porventura, a descurar situações importantes para a coesão territorial e para a qualidade geral de serviço público. E é nesse sentido que devemos continuar a trabalhar e essa é a nossa preocupação. O exemplo que aqui foi trazido das contraordenações ocorridas em processo iniciado em 2014 é para se dizer, há atenção ao tema, há decisão, há proposta do regulador, há decisão da parte do Estado. Agora, há ação relativa às reclamações ocorridas em 2016, a ação contínua em 2017 que o Secretário de Estado aqui indicou que o regulador tem no terreno, tem que ter consequências. E nós esperamos, obviamente, que a maior das consequências seja verificarmos que o concessionário repôs os níveis aceitáveis de qualidade nos vários serviços de distribuição postal, etc., nos vários centros, e que aí, digamos, deixamos de ter qualquer problema dessa natureza. Senão, obviamente, as consequências legais e contratuais devem ocorrer, mas o que queremos é que corra pela positiva. Depois, dizer que, digamos, nós compreendemos completamente a sensibilidade de algumas das questões aqui colocadas, nomeadamente, por exemplo, o serviço aos nossos idosos. É por isso que eu aqui falei de que este modelo de negócio era conhecido por toda a gente. Nós estamos a falar, vamos lá ver, do ponto de vista, o Sr. Deputado disse bem, é verdade que nem toda a gente que tem um problema reclama ou sabe para onde há de reclamar, mas essa, apesar de tudo, é a medida que podemos ter, para além das auditorias de qualidade que estão sempre no terreno, daquilo que é a realidade que existe no terreno. Os vales postais pagos por ano são na ordem dos 7 milhões,
As reclamações eram na casa das dezenas e ultrapassaram as duas centenas em 2016. Cresceram bastante em termos relativos, em termos percentuais, mas permanecem, apesar de tudo, em valores na casa das centenas em relação a milhões de vales pagos por ano. Agora, podem esconder uma realidade mais alargada, que é das tais pessoas que não sabem, que não conseguem reclamar. E aí é preciso estar muito atento, mas aí, como o Sr. Secretário de Estado referenciou, a ANACOM já está a trabalhar com o CTT. Os próprios CTT aqui nesta matéria têm um problema, porque isto está a afetar a sua imagem, está a afetar a sua, se quiserem, reputação enquanto prestador de serviços. Portanto, eu acho que o CTT, essas indicações que temos, eles próprios estão preocupados com o efeito desta questão. Mas estarão a agir, mas sobretudo estão a agir em articulação com a ANACOM, e estou convencido que até não será preciso fazer nenhuma alteração legislativa para o efeito, que o regulador, com eles, conseguirá encontrar os bons níveis de serviço, eles podem ser assegurados e podem ser repostos plenamente. Se assim não for, é possível chegar a alguma alteração de natureza legislativa que assegure os níveis aqui referenciados pelo Sr. Secretário de Estado. Mas acredito que entre o regulador e a empresa, se chegará a esse ponto, nós acompanharemos, como é evidente, porque se for preciso chegar ao nível da produção legislativa, temos que entrar, digamos, no assunto. Mas acreditamos que a própria empresa compreende plenamente a importância, até para o seu modelo de negócio, até para a sua imagem corporativa, de não poder falhar nestas prestações que são demasiado importantes para a vida das pessoas. Se não o fizer, e eu até acredito que o possa fazer também por compreender plenamente o impacto na vida das pessoas, mas se não o fizer por essa via, vê certamente pelo impacto institucional e pelo impacto na sua imagem, porque aí são muito atentos os próprios acionistas e, portanto, não acredito que esta situação perdure. Agora, é um modelo de negócio complexo nessa matéria, digamos, dessa capilaridade no terreno, mas é um modelo de negócio, como eu aqui referenciei desde o início e quero reiterar, é um modelo de negócio que era conhecido por todos. E, portanto, esse modelo de negócio até foi, eu diria, complementado, aditivado com a licença bancária. Portanto, o modelo de negócio era conhecido por todos, tem um potencial de expansão muito importante nas suas receitas, no que respeita à tal receita decorrente digamos, desta generalização do comércio eletrónico. É desafiante também para a própria, para a própria empresa, digamos, porque essa parte já não funciona em ambiente concorrencial, diria, tipo monopólio natural, mas ela tem o seu potencial de geração de receitas e acredito que o modelo de negócio foi bem avaliado por quem se apresentou à privatização e é bem conhecido pelos seus gestores e acredito que é possível manter os níveis de serviço, que isso é o mais importante, do serviço postal universal, nos patamares adequados de serviço aos cidadãos, que isso é o que nos preocupa a todos nós, evidentemente.
Obrigado, Sr. Ministro. Terminamos assim esta ronda relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda. De acordo com o combinado, vamos dar início a uma nova ronda de perguntas de 8 minutos, também com resposta individualizada pelo Sr. Ministro de Planeamento, para responder no âmbito do requerimento do PSD referente à exoneração do diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves. E depois, no final, se houvesse mais alguma questão, é que se faria algum tipo de questão adicional a estas duas rondas. E por isso, para darmos início, passaria a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos às senhoras e senhores deputados, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e a toda a equipa. Para quem nos está a ouvir e acompanhar, portanto, esta matéria, o tema que nos traz hoje aqui tem a ver com a exoneração do Dr. Álvaro Neves, que era o presidente do GPI, portanto, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, entidade que tem como principais missão e atribuições, eu vou apresentar. O GPI tem por missão investigar os acidentes e incidentes relacionados com a segurança das aeronaves civis, com o objetivo exclusivo de contribuir para a prevenção de futuros acidentes e incidentes e dos, portanto, na área das aeronaves. Portanto, essencialmente, eu resumo, portanto, é esta a missão que compete ao GPI. Os motivos que levaram ao Sr. Ministro, portanto, ao Governo, à exoneração do Dr. Álvaro Neves, os motivos, de uma forma muito resumida, tiveram a ver, ou foram apresentados no sentido de respeito do estatuto do pessoal dirigente, neste caso em concreto, com duas razões. Uma, não cumpriu as determinações do Governo, portanto, as orientações do Governo não foram cumpridas. E o segundo motivo, existência de um deferimento, de um diferente, peço desculpa, sobretudo sobre as matérias de financiamento daquele organismo, e as suas condições de funcionamento. Portanto, o Governo entendeu que o Dr. Álvaro Neves não respeitou orientações por parte do Governo e que, por esses motivos, ele foi exonerado. O entendimento do PSD, com a documentação que nos chegou, e todos os deputados estão nesta sala, têm a mesma documentação, é que, no sentido mais genérico, o Dr. Álvaro Neves, então presidente do SPIA, ele foi apresentando ao longo do tempo um conjunto de sugestões à tutela, sem que tenha obtido qualquer resposta. Portanto, fez os seus comentários, as suas críticas, na nossa perspectiva, num sentido positivo, ou como nos parece, pelo menos com a documentação que nos chegou, e penso que temos toda a documentação, mas o que nos parece aqui, neste caso em concreto, é que o Governo pretende calar aqueles que, de facto, têm uma opinião diferente em relação ao Governo, imperando, de certa forma, aquilo que é a lei da rolha que este Governo gosta de impor. Bem, eu começo aqui pelos diferentes documentos que temos na nossa posse, e um primeiro mail que foi enviado à tutela, um mail de 18 de janeiro de 2016. Portanto, o Dr. Álvaro Neves, na altura, propõe-se a colaborar na lei orgânica do Governo e propõe-se também a ajudar na aplicabilidade do Regulamento Europeu 996-2010 para a lei nacional, o regulamento decisivo sobre a matéria em questão, nomeadamente da segurança, portanto, das aeronaves. Na prática, não recebeu nenhuma resposta sobre esta matéria, portanto, não teve qualquer orientação por parte do Governo sobre este assunto. Em 16 de maio de 2016, novo mail apresentado pelo então Presidente, manifestando as suas preocupações sobre aquilo que se passava no SPIA, para que possa recuperar a credibilidade externa e interna, mas também com um conjunto de argumentos relacionados com as autorizações para deslocações obrigatórias, admissão de dois investigadores, mas também matérias relacionadas com a própria lei orgânica. Mais uma vez, não recebeu qualquer tipo de resposta. Bem, em 28 de abril de 2016, propõe-se novamente ao Governo, agora através de uma carta, portanto dia 28, para uma proposta de transpor para a norma jurídica nacional o Regulamento 996-2010, mais uma vez, sem resposta. Cá está, todos temos esta documentação. Em 16 de maio de 2016, ele apresenta o ponto de situação de deslocações ao estrangeiro, portanto, matérias que tinham que ser autorizadas pelo Governo, matérias obrigatórias sobre a espia, e apresenta um conjunto de preocupações relacionada com um conjunto de processos. Na altura, ele refere-me cerca de 100 processos de investigação que se encontram atrasados e, mais uma vez, não recebe qualquer resposta nem orientação por parte do Governo. Dia 29 de junho de 2016, mais uma vez, apresenta o ponto de situação para a prosecução da missão do SPIA e, ainda manifestando a preocupação, aí identificando concretamente os 95 processos, aí de uma forma muito conclusiva, e manifesta também os problemas, nomeadamente ao nível da falta de pessoal, sobretudo investigadores, dois investigadores. A 21 de julho de 2016, mais uma vez, apresenta a sua disponibilidade para encetar todas as diligências e ações para defender o SPIA e ainda envia o plano de formação para 2016, 2017, 2018, mais uma vez, sem qualquer tipo de resposta. No dia 21 de julho de 2016, ele envia novas preocupações ao Ministério sobre os cortes que o Ministério, portanto, o SPIA está sujeito, nomeadamente as cativações que lhe foram impostas em cerca de 45% do valor global do seu orçamento, sendo que eles vieram, na prática, a ser posteriormente transformados em cortes, sem que a tutela, mais uma vez, lhe tenha dado qualquer resposta sobre esta matéria. No dia 22 de julho de 2016, temos um pedido, através de mail, de descativação de verbas do referido corte dos 45%, mais uma vez, sem qualquer resposta por parte do Governo. De seguida, um mail a 2 de setembro de 2016, novamente referindo o pedido de descativação de verbas, e aliás até refere que está alinhado com as preocupações, com as iniciativas políticas do Governo, mas enfim, não consegue suster fornecedores naquela altura, não consegue pagar obrigações que o organismo tem que fazer, porque os cortes são tão avultados que ele não consegue responder aos compromissos que tinha assumido. Assumido no âmbito do orçamento da própria GPIA. O que é certo, mais uma vez, sem resposta. Em 22 de setembro de 2016, apresenta a sua capacidade, ou dificuldades na capacidade de executar peritagem em motores de aeronaves Kamov, bem, e continua, portanto, esta senda de troca de correspondência, troca só num sentido, porque não recebe qualquer resposta por parte do Governo. O que nós sabemos, o que nós podemos verificar sobre isto, alguém que foi exonerado por não ter correspondido ou respondido àquilo que são as orientações da tutela, parece-nos muito estranho, alguém que manifestou muita disponibilidade, em concreto o que nós vemos é que o Governo não, efetivamente, não lhe deu qualquer tipo de orientação. Portanto, parece-nos estranha esta exoneração. E a pergunta, são duas, muito simples, como é que alguém que é exonerado por não cumprir as orientações do Governo, quando o próprio Governo nunca lhe enviou orientações? E a pergunta em concreto é se, para além desta correspondência que nós temos, existiram orientações concretas ao Dr. Álvaro Neves naquilo que são a persecução dos objetivos do âmbito do GPIA. E a segunda pergunta, que tem a ver também com o motivo da sua exoneração, é se de facto o Dr. Álvaro Neves foi ou não foi diligente no serviço, quando, pelo que nós vemos nesta correspondência, é que parece-nos que foi diligente, porque apresentou toda a documentação que lhe... documentação, e não só, foi fazendo propostas sucessivas no sentido de responder àquilo que são as necessidades de serviço. Por isso, a nós, se as respostas são apenas aquilo que aqui está nesta correspondência, neste conjunto de informações, parece-nos um saneamento político e é uma situação extremamente grave. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Planeamento das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Costa e Silva. Sr. Deputado, o GPIA, para abreviar, digamos assim, é e permanece um serviço da administração direta do Estado. E o Sr. Dr. Álvaro Neves tinha sido nomeado diretor do GPIA enquanto organismo tutelado, estava sujeito ao estatuto de pessoal dirigente, como aqui foi referenciado, devia cumprir um conjunto de orientações da parte do Governo e as determinações recebidas do Governo. Essas determinações são de natureza orçamental, com a aprovação dos orçamentos em cada ano, são aquelas que são transmitidas e foram transmitidas nas várias reuniões de trabalho com o Sociedade de Estado, e o Sociedade de Estado detalhará o conjunto de momentos, não tem nada a ver com os que aí referenciou, em que foram apresentadas posições pelo Sr. Dirigente e que foram apresentadas as posições do Governo relativamente ao funcionamento daquele organismo. O Sr. Dirigente, nas reuniões com o Sociedade de Estado e depois em posições públicas que assumia, mas repare, nas reuniões com o Sociedade de Estado e nas posições públicas, portanto não há aqui nenhuma lei de rolha de quem fala em público, não é isso. Sr. Dirigente, nas reuniões com o Sociedade de Estado, sucessivamente, apesar, digamos, de o Sociedade de Estado ir determinando, porque era uma competência delegada, quais eram as orientações do Governo, o Sr. Dirigente sistematicamente, digamos, mantinha esse tipo de posições que iam ao arrepio das orientações do Governo. Eram orientações relativamente à questão das receitas do organismo. O Sr. Dirigente achava que o organismo devia ter um tipo de receitas que nem sequer tem enquadramento legal com a natureza do organismo enquanto serviço da administração direta do Estado, que multiplicavam a sua receita, aliás, por não sei quantas vezes, de uma forma que não tinha adequação sequer ao plano de atividades daquela organização, mas sobretudo para uma natureza de organismo que não era aquela que existia, que existia aliás há vários anos, que o governo do PSD-CDS manteve, portanto imagino que não estejam em desacordo com o modelo existente para o gabinete enquanto organismo da administração direta do Estado, até porque o mantiveram assim. O seu dirigente tinha o Dr. Álvaro Neves, ex-dirigente agora, tinha essa ideia de um organismo com autonomia financeira, quase que um regulador, uma autoridade, bom, mas não era isso que estava na lei efetivamente, e manifestava sistematicamente a oposição à manutenção dessa natureza institucional e do modelo de receitas desse organismo. E quando a lei prevê que o mecanismo de exoneração acionado tem a ver com a incapacidade, a impossibilidade de subsistência de condições para o cumprimento de orientações do Governo, está bom de ver que um dirigente que se opõe sistematicamente a essas orientações de natureza orçamental ou de natureza institucional. Um dirigente que chega ao ponto de reiterar, em declarações aí até públicas também, o que acrescenta gravidade a essa questão pela insegurança gerada.
que digamos, a oposição é tal que já considera que o organismo não tem condições para funcionar e para prosseguir a política pública em causa, parece-nos que não está em condições de continuar a cumprir orientações do Governo, até porque em várias dessas posições foi manifestando até uma desconfiança institucional perante a tutela, que não subsistiam, do nosso ponto de vista, as condições de cumprimento de orientações por parte do Governo. O Governo tem um entendimento diferente do que tinha o Dr. Álvaro Neves quanto às condições de funcionamento da prevenção e investigação de acidentes. A prevenção de acidentes, nomeadamente, tem um escopo muito mais alargado do ponto de vista das entidades que para ela contribuem. Temos, aliás, parceiros da ANAC sobre essa matéria. Contribui à atividade da ANAC, à atividade da ANA. O Sr. Dirigente também reiteradamente só pôs esse entendimento mais alargado sobre aquilo que são as condições de cumprimento da política de prevenção de acidentes aéreos. E, portanto, manifestamente, se aquele ex-dirigente entendeu que, apesar de se opor sistematicamente às orientações deste Governo e do anterior, desse ponto de vista, deste dirigente, de forma reforçada neste Governo, ter dito que já não havia condições para a implementação daquela política pública. Mesmo assim, não retirou as consequências dessas constatações que sistematicamente fazia. Bom, nós retirámos as consequências considerando que aquele dirigente já não tinha condições para cumprir as orientações do Governo relativamente àquela política pública. Parece-nos, aliás, que é assim que se protege, aliás, a execução daquela política pública. O dirigente chegou depois a opor-se, relativamente agora a uma outra matéria que nem sequer colocou agora na sua pergunta, mas eu quero ir já a ela na primeira questão, porque sei que ela tem sido objeto de controvérsia também. O Governo foi estudando ao longo dos meses, decidiu avançar para a fusão daquele organismo com o Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários. Criou os PIAF, está aprovado, tem um parecer favorável da ANAC, tem um parecer favorável do IMT quanto ao cumprimento de todos os regulamentos europeus, tem uma visão favorável da própria entidade europeia da Encasia relativamente a este modelo de fusão destes dois organismos, temos em reuniões já havidas essa avaliação. Portanto, estamos muito tranquilos quanto ao modelo que estruturámos. Chegámos a ouvir em reuniões no Ministério a ideia de que até podia acompanhar-se o modelo, mas não neste tempo. Depois aqui na reunião, pelo que posso perceber, e até em declarações públicas anterior à reunião que havia, que se opunha a esse modelo, mas depois aqui na reunião já se dizia que podia ser porque afinal era uma direção-geral e sempre o que se tinha lutado era por uma direção-geral. Isso é outra enorme confusão. Não é só a questão de não gostar do modelo e depois já gostar dele por ser uma direção-geral. Isso não é isso. O problema das confusões daquele ex-dirigente é que, mesmo sendo uma direção-geral, continua a ser um organismo da administração direta do Estado e a tal autonomia financeira que reclamava também não estava assegurada com aquilo que ele chamou agora uma direção-geral. Portanto, havia várias confusões relativamente à natureza da organização e havia uma oposição sistémica, eu diria, às orientações que não pôde alcançar aquele ex-dirigente, essa alteração do modelo daquela organização, no governo anterior ou no atual governo, e não se conformou manifestamente a essas orientações, opunha-se a essas orientações, mas sobretudo ao ponto de declarar o organismo não tem condições para funcionar nestes termos. Um dirigente que está à frente de um organismo tão importante para a política pública que diz isto e que não assume as consequências disso, do nosso ponto de vista, opondo-se dessa forma às orientações, não tem condições para subsistir como dirigente desse organismo e continuar a cumprir orientações de um governo relativamente ao qual manifestamente declara uma desconfiança institucional. Com a sua permissão, Sr. Presidente, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado para detalhar um pouco mais, porque esta ideia de que não houve orientações ou que não houve trabalho com o organismo precisa de ser cabalmente esclarecida.
Sr. Secretário de Estado, pedi-lhe contenção no tempo, só, mas...
Com certeza, terei contenção. Enfim, eu acho que há aqui uma identificação de factos. O fundamento da cessação da Comissão de Serviço é a falta de capacidade adequada a garantir a observação das orientações superiormente fixadas e que consta do despacho de exoneração. Factos. Quais são as orientações? Enfim, as orientações também resultam de lei, com certeza, mas há aqui orientações factuais. Eu reuni-me com e o meu gabinete reuniu-se com este ex-diretor do SPIA 4 vezes. E não uma. 4 vezes. A primeira reunião foi no dia 7 de janeiro, pelas 9 horas. A segunda foi no dia 22 de março. A terceira foi no dia 5 de abril. E a quarta foi no dia 21 de julho. Em todas as reuniões, os temas eram comuns. Taxa de 0,20 para financiar o SPIA, ao qual, do ponto de vista de tutela e do ponto de vista, eu me opus Eu, desde o primeiro momento, disse que não seria possível. Eu não consigo perceber, e agora fazendo aqui a questão da taxa de 0,20, não consigo perceber, e é surpreendente até, como é que o organismo manteve ao longo deste ano os pagamentos a que se propôs, com o quadro pessoal, manteve as investigações em curso, com um orçamento de 600 mil euros, que é o orçamento que está em causa, que é o orçamento adequado a este, para a garantia desta investigação, e o próprio diretor pedia uma taxa adicional de 0,20 para financiar a USPIA, que daria um orçamento de 2,4 milhões de euros. Portanto, não se percebe como é que isso se coordenaria do ponto de vista da investigação, se o trabalho estava a ser feito e esteve a ser feito do ponto de vista da investigação. Explicar aqui também um aspecto muito importante. Do ponto de vista do regulamento comunitário, este organismo, e agora citando o regulamento 996, é um organismo que exerce a atividade de investigação sem interferências externas. É um organismo funcionalmente independente. É um organismo que realiza as investigações sem solicitação, nem aceitando instruções de terceiros. É uma independência funcional. Não confundir a independência funcional com a tutela financeira que tem e os recursos que tem à sua disposição, que são aqueles que são factualmente necessários para a persecução das funções. Primeiro tema, taxa de 0,20, inaceitável desde o primeiro momento. Segundo tema, a questão da alteração orgânica, da transformação em autoridade. Mais um pedido que foi identificado pela tutela como sendo inadequado em face das, da própria concepção orgânica deste organismo. Se há independência funcional que é obrigatória do ponto de vista comunitário, essa independência funcional pode ser garantida com um organismo integrado na administração pública. E é isso que está em causa e foi essa a orientação e que sempre esteve. E é essa orientação que foi proferida, é uma orientação muito clara e que foi proferida nas quatro reuniões que houve com o meu gabinete. Terceiro tema também, instalações. As instalações, nós temos que mudar de instalações. Enfim, isto é, mais uma vez, há aqui uma confusão por parte do diretor quanto tutela financeira e independência funcional. As instalações são aquelas que são próprias do organismo que tem esta autonomia administrativa. E, portanto, nesse sentido, houve estas quatro reuniões que estão identificadas e que resultam em orientações para o diretor e, evidentemente, que as respostas foram sempre muito claras e que culminaram nesta exoneração. Já agora explicar também que, do ponto de vista administrativo, houve uma comunicação com este gabinete, foram enviados 60 ofícios. 60 ofícios... Foram enviados 60 ofícios para o nosso gabinete, em que apenas 26 careciam de resposta e 34 eram apenas para conhecimento. Dos 26 que careciam de resposta, nós estamos a falar, 8 deles era sobre, mais uma vez, alteração orgânica, necessidade de mais orçamento. Evidentemente que, se as orientações da tutela se consubstanciam no silêncio, quer significar que não há orientações adicionais quanto a isso, foram dadas nas reuniões que estão perfeitamente identificadas. É surpreendente também como é que este dirigente se opôs repetidamente a estas orientações e, ao mesmo tempo, garantia o funcionamento do organismo de investigação. Os pagamentos nunca deixaram de ser efetuados. Há pedidos que também não foram respondidos, são pedidos de viagens, que o próprio dirigente também pediu. Há uma viagem à Califórnia com um investigador de 18 mil euros, enfim, que nós não autorizámos, enfim, do ponto de vista de, por não ser obrigatório e por não se coadunar do ponto de vista financeiro. Mais uma vez, nós temos a tutela financeira, temos de garantir a autonomia funcional, a independência funcional que nos é exigida pelo Regulamento 996 e é preciso garantir isto. De tudo isto resulta que, por parte deste dirigente, há uma confusão do que é a autonomia funcional com dependência financeira. Do ponto de vista financeiro, que é aquilo que nós estamos obrigados a dar orientações, e demos orientações, nós claramente orientámos de que os recursos não são suficientes para garantir esta investigação e para garantir a dita autonomia funcional. E, portanto, no fundo, era isso que queria dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passarei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, recordar aquilo que também foi aqui a audição ao Dr. Álvaro Neves. O Dr. Álvaro Neves, julgo eu, terá colocado ele próprio à Assembleia da República no equívoco. Eu, aliás, por estas informações que foram prestadas pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, estou convencido de que a Assembleia da República foi ela própria colocada no equívoco, consubstanciado nos seguintes factos. Dr. Álvaro Neves, por cumprir minimamente a sua função, não se tornou num funcionário diligente. Porque um funcionário diligente é o funcionário que cumpre não só a sua função, mas não se arroga em usurpar funções que não detém, nem querer tutelar ele próprio o organismo que dirige. E, portanto, a tutela hoje veio aqui responder que, mantendo a linha de orientação funcional, financeira e administrativa do espia, estavam cumpridas as orientações, ou seja, que o espia devia funcionar exatamente nos mesmos termos em que tinha funcionado até aos dias de hoje. Dr. Álvaro Neves disse mais: aquilo que eu disse e aquilo que eu escrevi não foi única e exclusivamente contra esta tutela. Foi contra as tutelas. E, sendo nós deputados na Assembleia da República e tendo nós a obrigação de escrutínio da atividade governativa, nós temos hoje que perguntar não só ao atual governo, mas também ao anterior governo, como é que o anterior governo mantinha em funções uma pessoa que usurpava das próprias funções que detinha. Usurpava. Senhor deputado, o senhor deputado foi, antes de tomar posse como deputado, um servidor público. E tenho por servidor público diligente. Não calculo que Vossa Excelência, ao longo da vossa da carreira de Vossa Excelência, tenha alguma vez querido para a sua instituição, para a instituição da qual foi dirigente, funções que não constavam nem da lei, nem da vontade da tutela. Bem, no íntimo, poderá ter querido. Mas confrontar por sistema a tutela com o seu projeto de instituto é que me parece um bocadinho abusivo e determinam que este dirigente da administração pública se torne ele próprio pouco diligente. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, a primeira questão, era se alguma vez, em algum tempo, esteve no projeto deste governo transformar o espia numa entidade administrativa independente, tal como era proposto factualmente pelo diretor do espia. Mas mais, eu pergunto ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado se este governo encontrou na transição de pastas que esse projeto nascido na cabeça do Dr. Álvaro Neves tenha tido ele próprio acolhimento do governo anterior. Bem, eu acho que há uma conclusão que nós devemos tirar. É que o Dr. Álvaro Neves não só queria dirigir uma entidade que não era aquela que dirigia, era uma outra qualquer, mas não aquela, e, portanto, propunha ele próprio uma independência financeira com a alocação de receitas consignadas provindas dos voos e dos passageiros à taxa de 0,20, ele próprio já propunha qual seria a receita, ele próprio, digamos que traçava as linhas do perímetro da atuação de uma futura entidade administrativa independente, ele próprio se colocava fora da esfera tutelar da administração pública, ou seja, fora da tutela do governo. E, portanto, quando ele próprio se coloca fora da tutela do governo e não sendo possível, nem fazendo parte do projeto político deste governo, a criação de uma entidade administrativa independente, ele próprio contribuiu sobremaneira para que o governo tirasse a conclusão de que, estando ele fora da tutela do governo, não havia outra alternativa senão a sua exoneração. Eu acho que é abusiva a apreciação do PSD relativamente à lei da rolha. Ninguém, obviamente, proíbe o Dr. Álvaro Neves, nem ninguém, de manifestar a sua opinião sobre a vida em sociedade, sobre o papel da administração pública, sobre a existência ou inexistência de determinados organismos da administração pública. Há uma coisa é que os dirigentes da administração pública devem ter. E o doutor, o senhor deputado Costa e Silva, como servidor público que foi até há bem pouco tempo, na qualidade não de deputado, sabe bem do que falo. Ou seja, existe um dever de reserva relativamente às manifestações que são feitas em público sobre a relação entre o organismo tutelado e a tutela. Dever de reserva esse que não redunda, obviamente, no quartar da opinião pessoal, mas dever de reserva que significa tão só um dever de lealdade perante a tutela. E porquê é que este dever de reserva é extraordinariamente importante? Porque não pode, quanto a mim, em caso algum, em tempo algum, um dirigente da administração pública, de forma sistemática e reiterada, como foi o caso, colocar em causa as orientações genéricas, não da tutela, mas das tutelas. Aquilo que me causa estranheza é como é que isto foi permitido ao longo de tanto tempo. Mas queria dizer mais. Depois destas questões que foram todas enunciadas, o Dr. Álvaro Neves adotou uma tática ainda mais rebuscada, ainda mais ousada. É que, não surtindo efeito estas reivindicações, o Dr. Álvaro Neves contribuiu ele próprio para que a sua função fosse desrespeitada por ele mesmo. Quando o Dr. Álvaro Neves vem à praça pública com as suas afirmações causar o alarme social, ele próprio não está a contribuir para que o gabinete que dirige cumpra as suas obrigações. E estou-me a referir, nomeadamente, a evocações mais ou menos teológicas para que não houvesse em Portugal nenhum acidente de aviação. Era com esta abordagem que eu gostaria de confrontar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, pela
animação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora tentar respeitar o tempo e pedimos desculpa pelo facto de anteriormente termos estado um pouco mais ultrapassado o tempo. Mas, Sr. Deputado, obrigado pelas questões. Eu diria que é exatamente no ponto com que agora terminou que chegámos, não é nesse ponto, mas é já praticamente nesse momento, e já veremos porquê, que chegámos ao ponto em que não havia condições de subsistência daquele dirigente em funções. É verdade que aquele dirigente colocou ao longo de muito tempo a esta tutela, mas às anteriores, do governo anterior, estas questões de autonomia financeira, mais receitas, não sei quantos milhões de receitas, etc. Como disse bem, não encontramos nenhum projeto de alteração da parte do PSD e CDS de transformar aquilo em nenhuma autoridade, nem em nenhum regulador com autonomia financeira. Portanto, suponho que o PSD mantém, e o CDS, digamos, o formato institucional que aprovou, aliás, em 2012, deve ser aquele que continua a considerar adequado para aquele gabinete. É o que consideramos adequado também. O problema já nem era só o seu dirigente, de forma reiterada em todas as reuniões com a tutela, colocar estas questões nestes moldes. É o ponto em que chegamos, nomeadamente com a aprovação do orçamento para 2017, em que o seu dirigente declara verdadeiramente que já não há condições de implementação daquela política pública. E declara de tal forma que cria até um clima de insegurança, que isso é que é completamente contraditório com a própria missão do organismo. Ora, aí é que já não subsistem mesmo condições para continuar no cargo, muito menos para cumprir orientações da tutela sobre aquela política pública. Quando se diz qualquer coisa do género, o organismo é incapaz de liderar uma investigação de um grande acidente aéreo em território nacional, bom, então não subsistem as condições de discussão daquela política pública, pelo menos com aquele dirigente à frente. Quando nós temos todas as indicações de entidades como o regulador ou entidades internacionais que temos ótimas, temos boas condições de implementação desta política pública. E quando operadores do setor já se queixavam nesta altura que este tipo de afirmações punham em causa a própria política de segurança aérea do país e criando até efeitos negativos no setor do transporte aéreo. E isso aí, chegámos claramente ao ponto em que já não subsistiam as condições, que já não era só uma questão de opinião, estava a afetar o setor do transporte aéreo, estava a afetar a segurança aérea, o clima de segurança, digamos assim, esta declaração de que já não havia condições da parte daquele diretor para implementar aquela política. Esse foi o momento em que, obviamente, terminaram as condições, digamos, daquele dirigente de continuar em funções. O Sr. Secretário de Estado podia complementar com alguns elementos mais detalhados, documentando aquilo que organismos internacionais nos têm dito, o regulador, aquilo que foi a reação dos operadores do setor àquilo que foram essas afirmações, bom, e a própria afirmação em si do próprio dirigente, na altura em que concluímos que não havia já mais condições.
Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, vamos ouvir a resposta do Sr. Secretário-Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui, complementar, de facto, conforme o Sr. Ministro sugere, a ANAC, a Autoridade Nacional para a Aviação Civil, elaborou um relatório de atividades relacionadas com a prevenção e segurança da aviação civil no dia 4/11/2016 e, já agora, explicar que a ANAC supervisiona e fiscaliza as organizações, atividades, os equipamentos e os sistemas e as instalações do setor da aviação civil, através de auditorias, de inspeções, com vista a aferir a implementação e cumprimento das normas e práticas recomendadas do ponto de vista internacional. Também verifica a implementação dos objetivos definidos no Global Aviation Safety Plan e, bem, a nível europeu também, o European Aviation Safety Plan, estabelecido pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Conclui este relatório da ANAC que Portugal está referenciado na EASA como um dos países com melhor desempenho das suas companhias aéreas no programa de segurança, no programa europeu de segurança. Portanto, isto é muito claro, é um relatório que é identificado pela ANAC e que, de facto, contribui para que haja um elevado desempenho de segurança que tem sido internacionalmente reconhecido através da atribuição de vários prémios e distinções, também com um especial enfoque para as companhias portuguesas, mas há este um plano que é um plano internacional e tem de ser cumprido e tem um standard muito exigente. Portanto, há esta mensagem. Ao mesmo tempo, de facto, temos no GPIA o diretor do GPIA dizer que há um organismo incapaz de liderar uma investigação de um grande acidente aéreo em território nacional. Declarações estas, que são declarações públicas, porque no fundo resultam deste reiterado incumprimento das orientações que já foram transmitidas desde o início, em reuniões, e que, do ponto de vista dos operadores, também realçam alguma preocupação. A Associação Portuguesa de Transporte e de Trabalho Aéreo, em 8/11/2016, dirigiu-me uma carta no qual diz: não podemos deixar de lamentar a forma alarmista utilizada pelo Sr. Diretor de Juspia na defesa da sua tese. O modelo adotado de utilizar o recente incidente no aeroporto de Humberto Delgado, que houve um incidente protagonizado por uma aeronave ATR-72, para potenciar a pressão que tem vindo a ser exercida em torno das dificuldades financeiras do gabinete, parece-nos particularmente inoportuna. O grande património, continuo a citar, dos operadores de transporte aéreo é a confiança dos seus passageiros na segurança do voo. Com a sua intervenção pública e empolando acidentes reais, o Sr. Diretor do GPIA está a contribuir, admitimos que de forma involuntária, para abalar ainda mais a confiança dos passageiros no transporte aéreo. Portanto, é claro, é uma carta que é dirigida a mim como tutela e, do ponto de vista, é muito claro as mensagens que me são transmitidas pelo setor, pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, pelos operadores do setor, que contrastam com as afirmações que são, enfim... por parte do diretor, que são uma desobediência reiterada às orientações da tutela que foram transmitidas. Repito, tutela financeira. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passará agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pelas explicações que têm dado e eu queria separar esta questão em duas. Uma é a que resulta da audição do Dr. Álvaro Neves, aqui há relativamente pouco tempo, creio que foi a semana passada, em que foi confrontado com várias questões dos grupos parlamentares. E se percebeu que, efetivamente, da parte do Dr. Álvaro Neves havia um projeto de transformar o GPIA numa Autoridade Nacional de Segurança, de investigação de acidentes, e essa Autoridade Nacional de Investigação de Acidentes era, efetivamente, o verdadeiro projeto estratégico que o Dr. Álvaro Neves tinha apresentado num documento em que fez uma análise sobre a avaliação de uma estratégia de criação de uma entidade com essas características. E, portanto, o Dr. Álvaro Neves estava aqui um bocado a reagir a um despacho de desoneração quando considerava que tinha um projeto que não foi devidamente respondido pela tutela. Isto é, a tutela, digamos, no fundo, teria ignorado essas propostas e tinha-se limitado a responder de forma administrativa às solicitações de conceito que o Dr. Álvaro Neves tinha suscitado. Considere-se ou não, discorde-se ou não desta proposta, a verdade é que ela merece ser discutida e merece ser avaliada. Na nossa opinião, eu creio que havia um manifesto exagero da parte do Dr. Álvaro Neves, quer no conceito de criação de uma Autoridade Nacional de Investigação de Acidentes, quer na justificação que apresentava nesse documento para a sua própria criação. E eu creio que numa circunstância em que um responsável de uma determinada gabinete ou de uma divisão da administração pública repetidas vezes manifesta a sua discordância em relação às orientações da tutela, eu creio que a atitude mais avisada por parte do próprio responsável, claro, é suscitar a sua própria demissão.
Claro.
Dado que existe uma incompatibilidade de conceitos e de proposta que estava considerada e eu tive a ocasião de dizer ao Dr. Álvaro Neves isso mesmo, que me parecia que tinha havido uma certa esticar de corda desnecessário durante bastante tempo sem resultados práticos nenhuns, a não ser o efeito de aumentando, digamos, o tom e o nível das discordâncias até os tornar públicos. Tive a ocasião, na altura, de chamar a atenção do Dr. Álvaro Neves que a taxa de 20 cêntimos que se pretendia criar teria uma estimativa de cerca de 3 milhões de euros se ela for aplicada a valores do ano 2016 para os passageiros embarcados em todos os aeroportos nacionais e que não aparecia justificada da parte do Dr. Álvaro Neves onde é que ele queria gastar esse dinheiro. Portanto, os tais 3 milhões de euros iam ser gastos aonde? É verdade que havia uma proposta de aumento do recrutamento de funcionários, mas do ponto de vista da atividade que se configurava para essa suposta autoridade, ela não aparecia evidentemente justificada. E, portanto, o senhor Dr. Álvaro Neves argumentou com o facto da necessidade de criação de um fundo de reserva, uma espécie de fundo de garantia automóvel aplicada, digamos, aos acidentes aéreos, e que essa seria uma forma de financiar essa taxa, esse fundo. Não havendo, portanto, razão para, na nossa opinião, manutenção do Dr. Álvaro Neves em função, creio que o despacho de exoneração devia refletir sobre esta questão. Isto é, é uma questão que, de alguma forma, representa a opinião de alguém que tem, de facto, uma história e um currículo no transporte aéreo e na investigação de acidentes. O que parece, se o Secretário de Estado acabou de dizer, a investigação sobre os 96 acidentes que foi conduzida terá sido bem conduzida, portanto não há aparentemente nenhuma questão a apontar do ponto de vista técnico sobre essa investigação. Se houver, eu gostava de saber, e todos nós gostaríamos de saber se essa avaliação foi feita ou se existem divergências nessa avaliação. E por isso, creio que, talvez, sendo certo que houve uma exorbitância de competências e, sobretudo, de pronunciamento público por parte do Dr. Álvaro Neves, quando se viu confrontado com a recusa por parte da tutela em seguir as suas propostas, creio que quando o Dr. Álvaro Neves declara que o GPIA, como Autoridade de Investigação Nacional, necessita para implementar a sua estratégia que obtenha receitas próprias e, como tal, está a fazer como lhe compete a sua parte, eu creio que desta forma o Sr. Dr. Álvaro Neves estava a colocar-se fora, digamos, das funções que exercia e, no fundo, estava a apresentar a sua própria demissão. De qualquer forma, estes aspectos precisam de, talvez, uma reação por parte da tutela, uma reação mais do ponto de vista do conceito. Eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado sobre isso, sobre a proposta. E, por último, gostava também de que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado explicassem aqui quais são as vantagens de fundir dois gabinetes de investigação de segurança de acidentes ferroviários e de acidentes aéreos num único organismo. Qual é o orçamento que se prevê para esse novo organismo? Quais são os recursos que se prevê para esse novo organismo? É ou não é necessário afetar mais recursos? É ou não necessário afetar mais orçamentos? Aquilo que toca no que respeita aos acidentes ferroviários não augura grande futuro, porque, que se saiba, houve um último acidente ferroviário que houve em Vigo, ainda não tem as suas conclusões, pelo menos públicas. E, portanto, ainda não se percebeu bem porque é que durante... Já passaram não sei quantos meses e não se avaliou, ou não se, pelo menos não se divulgaram as conclusões de investigação desse acidente ferroviário. É verdade que existe um risco, e isso é uma coisa que não se pode ignorar, no caso do transporte aéreo, existe um risco de acidente aéreo, sobretudo em aeroportos que estão na periferia urbana das cidades. E, portanto, isso sendo uma questão que toda a gente reconhece que é relevante, não deve, evidentemente, justificar uma prática de alarmista que pode pôr em causa, como o Sr. Ministro disse bem, e o Sr. Secretário também, pode pôr em causa a segurança do próprio transporte aéreo. Em qualquer caso, projetos de fusão têm riscos, Sr. Ministro, e eu gostava de saber se, não é que as coisas sejam iguais, mas a fusão da Refer com as Trans-Portugal, na nossa opinião, deu bastante mau resultado. E a fusão de uma entidade cujos contornos não estão ainda suficientemente claros, precisa de ser mais bem explicada, sob pena de podermos estar aqui a incorrer em zonas de intervenção que podem não estar suficientemente acalculadas no futuro, nomeadamente a capacidade de investigação efetiva, quer dos acidentes ferroviários, quer dos acidentes aéreos.
Sr. Ministro, pelo momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa, pelas questões. Portanto, como penso que já ficou claro da sua intervenção, a tutela não ignorou as propostas do ex-dirigente. A tutela não concordava com aquelas propostas do ex-dirigente. Não concordava esta tutela como não concordavam as anteriores. Consideramos que temos um sistema de prevenção e de investigação de acidentes adequado, coerente e bem avaliado internacionalmente, conforme foi claro na intervenção há pouco do Sr. Secretário de Estado. E é muito importante que os portugueses tenham essa percepção. E é isso que eu quero transmitir e quero também que percebam, e que afirmo com esta clareza, que permanece com o novo modelo, e já vou explicar porque considero que assim é. Mas, como digo, as avaliações internacionais, as avaliações que o regulador pode recolher, são, de molde a considerarmos, temos um bom sistema de investigação e prevenção de acidentes no seu escopo total. A transformação daquela organização no tipo de organização que aquele ex-dirigente propunha não nos pareceu adequada, não se justificava aquele conjunto de milhões de euros de receita para o efeito, nunca foi sequer sustentado adequadamente, mas nem é essa a questão, não nos pareceu adequado, e essa era, aliás, uma competência da tutela, defini-lo nesses moldes. Nós temos que reforçar as condições de prevenção e de investigação, com certeza que sim. Temos um sistema global, temos a ANAC, temos a ANA, sempre com forte cuidado, temos as companhias aéreas com forte cuidado no reforço das condições de segurança. E o que, volto a dizer, e não penso que não preciso de o dizer muito mais vezes, mas o que a nós nos fez considerar que tínhamos chegado à situação limite, ou tínhamos ultrapassado o limite, foi efetivamente quando essa afirmação, dessa oposição às orientações da tutela, e há um tal ponto em que esses dirigentes já diziam não há condições de investigação de um grande acidente em Portugal, nem condições de prevenção. Bom, aí estávamos muito para lá do limite, porque aí já a própria segurança dos cidadãos, a segurança percepcionada, mas a própria sustentabilidade do transporte aéreo já estava a ser colocada em causa. E isso é que nós, obviamente, nunca poderíamos aceitar, até porque temos os melhores indicadores, temos boas referências internacionais quanto à nossa capacidade nessa área, e essa é certamente a referência que nos interessa e que tem que perdurar. O Sr. Deputado dizia há pouco que o Sr. Dirigente, com aquele conjunto de afirmações que produziu e até nas cartas que enviava ao Governo, estava na prática a apresentar a demissão. O Sr. Deputado não estava, nunca apresentou a demissão. Apesar do sucessivo conjunto de afirmações que fez, nunca apresentou, digamos, nunca retirou consequências do conjunto de afirmações que produzia. E foi por isso que, evidentemente, ultrapassado este limite que referi há pouco, o Governo teve que considerar que não subsistiam as condições. Que parecia evidente as intervenções do Sr. Dirigente que não subsistiam essas condições, mas o Sr. Dirigente achou que não devia apresentar a sua demissão, está no seu direito. Tínhamos que chegar a um ponto, chegámos a um ponto em que o Governo teve que retirar essas consequências e considerar que não subsistiam as condições para continuar enquanto dirigente. A questão da fusão do SPIA com o GISAF, o novo SPIAF, o modelo que aprovámos em Conselho de Ministros, volto a dizer, com parecer favorável da ANAC, com parecer favorável do IMT. Já agora, só o atalho de foice, a questão do acidente Vigo não é um bom exemplo que possa dar, porque o acidente Vigo foi em Espanha, está a ser investigado pelas autoridades espanholas, como tal. Nós colaboramos com essa investigação, com os elementos que pudermos ser úteis, mas não vale a pena misturar, digamos, para tentar pôr em causa a bondade ou a adequação dos nossos organismos de investigação, porque realmente não temos a competência para a investigação desse acidente em concreto, por muito grave que tenha sido e foi, mas efetivamente o que podemos é fazer e fazemos é colaborar com essa investigação, sendo certo que é um acidente suficientemente sério e grave para justificar uma investigação detalhada, aprofundada, como está a ser feita pelas autoridades espanholas. A questão do modelo de fusão, então, ainda é essa questão que me parece politicamente interessante. O modelo de fusão que escolhemos é um modelo que pretende libertar meios para aquilo que interessa, que é para a prevenção e para a investigação, quer do lado aéreo, quer do lado ferroviário. Nós tínhamos ali dois gabinetes bastante especializados, com recursos muito especializados e que permanecerão especializados e autónomos do ponto de vista das capacidades de investigação, cumprindo, aliás, os regulamentos europeus. Mas tínhamos ali uma duplicação daquilo que são os chamados custos os custos de serviço, aqueles custos de funcionamento, digamos assim,
que não havia nenhuma boa razão para continuarmos a ter essa duplicação, porque, ainda por cima, há bastos exemplos europeus de fusão destas competências de investigação. Na Áustria, na Bulgária, na Croácia, no Luxemburgo, na Noruega ou na Suécia, funcionam gabinetes de investigação com estas competências agregadas. E, portanto, como há pouco, aliás, já referenciámos, a própria Encasa considera este um modelo adequado, este modelo de junção destas competências, mantendo a tal autonomia de capacidades de investigação. Mas é sempre favorável do nosso ponto de vista. Há sempre alguma partilha, digamos, de pensamento, de metodologias sobre o processo de investigação, mesmo mantendo essa autonomia técnica plena entre as duas áreas. Portanto, é um modelo que nos permite libertar os tais recursos, que são os recursos, digamos, das despesas de funcionamento, que assim deixam de estar duplicados, para aquilo que interessa, prevenção e investigação. E isso parece-nos muito adequado no modelo que agora aprovámos e, como digo, recolhendo pareceres favoráveis das entidades competentes e até o encorajamento da entidade europeia em casa. Portanto, este é o caminho que se produzirá, que se implementará tranquilamente a partir de agora. É um caminho com o qual estamos confortáveis e, sobretudo, a mensagem mais importante ultrapassada é esta situação. Seria sempre assim, é próprio as oposições tentarem puxar por estas coisas, é sempre assim, é da dialética parlamentar. Na verdade, como lhe digo, nossa única preocupação foi, ultrapassado um limite em que as condições de segurança e de sustentabilidade do transporte aéreo já eram colocadas em causa por esta inobservância de orientações da tutela ou não conformação com orientações da tutela por parte daquele ex-dirigente, ultrapassado esse limite e não tendo esse dirigido assumido as tais consequências que aqui referia, na prática, o Sr. Deputado dizia que era como se estivesse a apresentar a admissão, pois não apresentou. Então a tutela, não estando criadas as condições para continuar a cumprir orientações, tomou a decisão que devia tomar em nome da segurança, em nome da qualidade e da sustentabilidade do transporte aéreo em Portugal. E agora, com toda a tranquilidade, o bom modelo que temos de prevenção de investigação e prevenção e investigação de acidentes aéreos em Portugal vai continuar a ser implementado com vantagem, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao CDS, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu sobre esta matéria, mais do que as questões pessoais ou de entendimento ou de questões filosóficas ou teológicas sobre a segurança aérea de cada um de nós, eu acho que valia a pena era perceber, e dizendo isto, que o CDS não tem nenhuma alteração ao entendimento que fazia deste organismo da independência funcional que ele devia ter, mas também não fecha a porta a nenhuma evolução nesta matéria, até porque há dados novos. Portanto, o que importa saber é o que é que o Governo considera, qual é a avaliação que o Governo faz da importância da segurança aérea, do transporte aéreo e do espaço aéreo português. É ou não é importante? Como é que isso se garante? Não basta só dizer até agora correu tudo bem, os relatórios indicam isso mesmo, ainda bem, é preciso proteger esses valores, mas obviamente é preciso saber o que é que o Governo pretende em matéria de security safety, até porque tem o interesse nacional das logo a defender, mas esta é uma matéria muito regulada e com muita interferência da legislação comunitária. E, portanto, lembro que nós temos que cumprir com alguns acordos e com uma legislação internacionais. O próprio Governo não tem autonomia total para dar indicações ao GPIA, porque também tem constrangimentos de indicações e de orientações ao abrigo da legislação comunitária. E, portanto, valia a pena ter isso em conta. E depois também tem, e no interesse nacional, não escondo, esta comissão, disse-o na audição do Sr. Diretor do GPIA, invocou o princípio da falta de subsidiariedade para manter o seu único, a pensar no arrivo de Santa Maria dos Açores, portanto, nós queremos manter o controle, ao contrário que era a intenção do Eurocontrol, a intenção da União Europeia e de muitos parlamentos que sobre esta matéria estão a decidir e a ter iniciativa, porque queremos manter, primeiro, que o país oferece às companhias aéreas praticamente a entrada que entenderem para utilizar o nosso espaço aéreo, para aterrar e utilizar os nossos aeroportos. O que quer dizer que nós precisamos manter aqui níveis de segurança, de investigação, de avaliação de acidentes aéreos, da segurança dos nossos aeródromos, a níveis acima da média, para termos até autoridade moral para entendermos que nós temos interesse nacional na proteção desse controle, nomeadamente que tem a ver com o know-how e com o que está na nave ou na Riva dos Açores, ou na Riva Oceânica, como quiserem chamar, e aquilo que é um conjunto de aeródromos, do qual, por exemplo, podia falar do meu, onde até se está um centro de recolha de investigação do próprio GPIA, que é, no caso, o aeródromo de Viseu. E, portanto, é preciso manter, o Governo mantém ou não mantém isso. E se mantém isso, então é preciso saber, em concreto, onde é que está a divergência, até teológica. Porque se considerarmos todos que isto é matéria para técnicos especializados, gente credenciada para o efeito, e a matéria muito técnica, eu sou levado a dar mais fé, já que se falou em teologia, às opiniões dos técnicos, propriamente ao achismo dos políticos. E nessa matéria, valia a pena ouvir, às vezes, o que é que dizem os técnicos. Muito mais quando o país tem hoje uma companhia aérea, e também obriga aqui alguma autonomia funcional, ou até alguma separação de visões, sobre aquilo que deve ser o papel do GPIA ou de uma entidade parecida com o GPIA. Também não é novo, de facto, eu disse isso. Quer dizer, desde que eu trabalho nestas matérias, não consigo encontrar aqui na net, mas se não falha a memória, num acidente, o aeródromo em Espinho, o próprio GPIA já reivindicava a falta de meios humanos, técnicos para investigação e controle e fiscalização. Não é novo, não fez com que a tutela exonerasse o seu diretor do GPIA ou o sindicato dos pilotos, ou os próprios pilotos, cada vez que reivindicam mais meios para prosseguir e para cumprir o mesmo objetivo que nós temos, é manter o país como um dos melhores países em termos de segurança aérea e do espaço aéreo. Portanto, parece que essa opinião não parece ser ela própria motivo, como transpareceu aqui, estão a ver, era exatamente por isso que tinha que se exonerar o senhor. Até porque, se olharmos para o artigo 2, missões e atribuições, quer dizer, a pessoa em causa, seja ela qual for, para além de investigar acidentes e incidentes ocorridos na aeronave civis, tem que promover estudos e propor medidas para a prevenção que visa reduzir a ocorrência de acidentes, tem que elaborar relatórios técnicos, tem que participar nas atividades envolvidas a nível de organizações internacionais no domínio da investigação e prevenção aeronáutica, ou seja, as tais autorizações para ir ao estrangeiro, aerocontrol, a ANAV, e tem que depois fazer propostas para adequar a legislação às necessidades nacionais e compromissos assumidos internacionalmente em matérias respeitando aos seus objetivos. Então, como é que eu posso exonerar alguém que, no cumprimento das suas missões e obrigações, diz, bom, eu não tenho condições, ou parece não haver condições, eu não o disse agora, sempre o disse, para cumprir os objetivos que a tutela e que o interesse público e todos os partidos políticos dizem que nós temos de ter um espaço aéreo seguro. É motivo para exonerar alguém? Do ponto de vista deste governo, parece, porque eu não esqueço a discussão, e já que eu referia à parte, a discussão sobre a proibição dos sindicatos da polícia poderem reivindicar publicamente meios. Felizmente não se votou, baixou, o Sr. Ministro disse que era apenas uma ideia, houve oposição de todas as bancadas e baixou-se em votação, veremos como é que sai esse. Mas não me parece normal que sempre que alguém reivindica meios, diz que é preciso sermos mais ambiciosos, sermos mais proativos, adequarmos às melhores práticas europeias, tendo até em conta que houve uma alteração das circunstâncias, o país ser o próprio dono de uma companhia aérea, portanto é preciso, porventura, garantir agora aqui este organismo mais independência, mais autonomia. Ok, não concordamos com a taxa dos 20 cêntimos. Enfim, não vou referir que temos um primeiro-ministro que é o pai, o autor, o padrinho de um conjunto de taxas e taxinhas, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa. E se vamos falar de taxas, Sr. Ministro, não sei se há aqui... É um empate técnico, ficamos aqui no empate técnico. E também não parece que seja... Já chegou o empate técnico? Não, porque eu acho que esta... Não, porque... Sr. Ministro, porque não é o sítio para discutirmos isso, mas também não me parece que isso seja motivo para exonerar alguém. Enfim, ok, não são 20 cêntimos, é menos, não é por taxa, é por outra via qualquer. Sei lá, se o Sr. Ministro for rever audições feitas nesta comissão da NAVE e sobre o financiamento da NAVE e os ordenados da NAVE, também perceberá que temos aí matéria. Porventura, para todas as bancadas discordar, ou seja, este é um tema que eu acho que merecia alguma ponderação, alguma discussão um pouco mais madura e mais aprofundada, e não propriamente esta sensação que alguém, por ter reivindicado mais meios, mais autonomias, por ter, porventura, dentro de si, até dentro das missões e atribuições, um conceito que difere da tutela, mereça exoneração. Porque o que diz, de facto, estou a citar o Sr. Ministro, diz que... por se opor repetidamente às orientações do Governo, e, portanto, eu gostaria de perguntar A informação que nós temos é que houve uma primeira reunião onde parece que a tutela e a pessoa em causa comungavam dos mesmos objetivos, dos mesmos a perseguir. Parece que estava tudo na mesma linha de onda. Acredito que tenha havido no caminho alguma divergência sobre o percurso. Agora, eu gostava de saber em concreto, porque chegou-nos informação, quais foram as indicações em concreto que o senhor em causa respeitou? Ou quais foram as indicações em concreto dadas pela tutela que não foram cumpridas? Porque isso é que pode trazer alguma luz. Porque se não foi isso, nós temos entre o delito de opinião ou falta de fé, sei lá, há bocado já tínhamos acabado com os correios, com a polícia e com o padre, mas ainda temos fé, ou se estamos perante apenas e só a uma denúncia de falta de meios, que eu digo, não é novo, Sr. Ministro. Se for ver, sempre foi assim. Sempre reivindicaram mais meios técnicos, mais autonomia. E eu acho inclusivamente, e termino com isso, só para dizer claro, o CDS está perfeitamente disponível para, sob esta matéria, reconhecendo a necessidade, temos um organismo, não sei se é o modelo, aí vou respeitar que a autonomia do Governo e que o Governo apresente qualquer coisa sobre a matéria, não tenho à partida nenhuma, nada contra nem a favor, mas parece-me que não se deve pôr em causa, não se deve brincar, e que o termo brincar é utilizado com toda a simpatia, em matéria de segurança aérea, quer na realidade, quer na percepção que é preciso ter sobre isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro de Planeamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, é mesmo por onde acabou que eu vou começar. E estamos no tempo das percepções e, portanto, acabou de dizer que não devemos brincar com a segurança aérea, nem na realidade, nem nas percepções, ou na percepção. Penso que foi essa a sua expressão. E, portanto, acabou por subsumir aí tudo aquilo que eu disse anteriormente e que justificou esta exoneração. Sr. Deputado, eu já não sei como é que lhe ia dizer outra vez, mas eu percebo, é mais uma vez próprio da dialética parlamentar, que o Sr. Deputado nem queira que faça uma audição truncada daquilo que eu disse aqui anteriormente. Eu já referi várias vezes, que foram várias vezes apresentadas pelo Sr. Secretário de Estado a nossa oposição àquelas propostas de orientação que o Sr. Ex-Dirigente tinha, do ponto de vista da criação de receitas. Do ponto de vista da criação de receitas e do ponto de vista da tal autonomia financeira e criação da autoridade. E o Sr. Dirigente, do meu ponto de vista, já aqui disse há pouco, o Sr. Deputado não quis foi ouvir essa parte, não lhe dava jeito porque não completava o filme que queria contar. O limite foi ultrapassado quando o Sr. Dirigente disse que este organismo é incapaz de liderar uma investigação de um grande acidente aéreo em território nacional. É a tal questão da segurança aérea na realidade e nas percepções. Não conseguiu, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, fazer propostas, mas se retira a consequência que o organismo deixou de ter condições, é incapaz de liderar uma investigação de um grande acidente aéreo em território nacional, Sr. Deputado, este dirigente não está neste momento em condições de prosseguir orientações. Sr. Deputado, este dirigente a partir daí não está em condições de cumprir orientações do Governo na prosseção da política de segurança aérea em Portugal, quando afirma que essa política não pode ser implementada. Quando nós temos, felizmente, os relatórios da ANAC e das organizações internacionais a dizer que temos um dos melhores sistemas de segurança aérea. Está a ver, Sr. Deputado? Portanto, a ANAC, portanto, o Sr. Deputado que nomeou aqueles dirigentes para a ANAC agora já não serve do ponto de vista técnico. É que há bocado dizia que isto era um problema de achismo político. Era um problema de achismo político. Não é, não. É que quando o Sr. Dirigente colocou em causa... Ó, Sr. Deputado, eu tive com tanta atenção a ouvi-lo, eu percebo que a minha resposta não lhe agrada. Mas como o Sr. Deputado até exerce as funções de Presidente e passa aqui tanto tempo a disciplinar os deputados na condução dos trabalhos, se me permitir, em jeito de brincadeira, deixe-me lá pedir-lhe que me permita acabar a minha intervenção. Posso? Eu sei, eu compreendo. Mas ganho a legitimidade a conduzir os trabalhos se me deixar também agora responder com toda a tranquilidade, Sr. Deputado. Deixe-me lá fazer esta brincadeira também. Sr. Deputado, repare. Sr. Deputado, a partir do momento em que... Sr. Deputado, a partir do momento em que nós temos... E repare, quando o Sr. Dirigente produziu aquelas afirmações daquela gravidade, nós pedimos à ANAC que nos dissesse como avaliem-nos o ecossistema de segurança aérea em Portugal. E recebemos aquele relatório com as referências internacionais. A partir daí, aquele dirigente tem condições de estar em funções. O Sr. Deputado Heitor Sousa até dizia, bom, na prática apresentou demissão. Não apresentou nada. Não apresentou nada. Fez aquela afirmação. E como disse a Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo, com consequências sobre o próprio setor, sobre a sustentabilidade do setor. Essa é a linha que é ultrapassada. Como disse bem, fazer propostas, com certeza. Quando é ultrapassada a linha em que se diz não temos condições de investigar um acidente sério em Portugal, ultrapassámos uma linha, porque aí são as condições de segurança aérea reais, ou neste caso percepcionadas, como disse, e estamos no tempo das percepções, que foram ultrapassadas. A segurança aérea é um assunto demasiado sério
para poder ter este tipo de percepções de um responsável com esta importância e com esta autoridade, permita-me dizer assim. E, portanto, se nós temos, e temos, relatórios técnicos do regulador com referência às avaliações internacionais, de que temos um bom ecossistema de segurança aérea, era o que faltava, que pudesse prosseguir a implementação da missão de um organismo desta natureza e prosseguir orientações do governo, um dirigente que já não acredita que assim é. Manifestamente assim o disse. Essa é a linha que não podia ser ultrapassada, e que foi infelizmente ultrapassado. Se nada acontecesse, talvez o Governo, ao nada fazer, estivesse a dar assentimento à ideia, Sr. Deputado, de que em Portugal não há um organismo capaz, agora ao contrário, de liderar uma investigação de um grande acidente aéreo em território nacional. Sr. Deputado, se nada fizéssemos, não me faria aqui essa pergunta numa próxima audição parlamentar. Então, Sr. Presidente, o Sr. Ministro não faz nada quando um dos dirigentes tutelados por si declara, o dirigente desse serviço, declara o país não é capaz de investigar um grande acidente aéreo em território nacional. Então não tinha que retirar consequências disto, Sr. Deputado. Então podia, como que dar a minha concordância a esta afirmação, nada fazendo e nada alterando na situação do organismo, quando nós confiamos no ecossistema de segurança aérea do nosso país, com certeza que tinha que o fazer, era a única decisão responsável a tomar da parte do Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há uma diferença que nós temos que assinalar nesta discussão entre o que tem a ver com as matérias de índole de relacionamento de trabalho ou até mesmo de respeito institucional no quadro do processo particular que deu origem a este requerimento do PSD, de uma outra matéria completamente diferente, que são as políticas e as decisões e as opções em matéria de segurança da aviação civil e da organização dos serviços responsáveis por assegurar essas funções. Nós afirmamos que houve ao longo dos anos uma degradação da capacidade de resposta, das condições de funcionamento, do SPIA enquanto estrutura e serviço do Estado. Eu vou dizer outra vez, das condições de funcionamento do SPIA. Não estamos a dizer que houve uma degradação das condições de segurança da aviação civil em Portugal. Não entramos nesses alarmismos. E mal está quem entra em alarmismos de fazer proporções diretas entre menos condições do SPIA, menos meios no SPIA, igual a mais perigo para a queda de avião. Não podemos aceitar isso. Agora, aquilo que nós colocamos é que houve uma degradação das condições e da capacidade de resposta dos serviços do Estado e o principal fator de degradação resultou, nem tanto, do nosso ponto de vista, nem tanto de decisões especificamente voltadas para o SPIA, mas principalmente das medidas e decisões de restrição brutal ao funcionamento dos serviços do Estado e às condições de trabalho e de vida dos servidores públicos. Tivemos cortes orçamentais, tivemos cortes nos salários, tivemos restrições brutais à forma como a contratação é feita e os próprios serviços podem manter o pessoal e as pessoas foram verdadeiramente corridas dos serviços. Ora, neste serviço em causa, isso traduziu-se ou não na perda de técnicos altamente qualificados e especializados? E em Portugal não são tantos quanto isso. Pergunto, objetivamente. Comparativamente ao quadro de pessoal que existia antes e ao número de técnicos especializados ao serviço anteriormente, mas anteriormente não é há um ano, não estou a dizer há um ano, estou a dizer há 5 anos, antes daquelas medidas brutais de cortes nos salários e de proibição de acumulação de reformas, falamos de comandantes da Força Aérea, de senhores comandantes da Aviação Civil, que simplesmente disseram, quer dizer, estamos a ser corridos daqui para fora, então a gente vai, e foram. E em que quadro é que isso se encontra hoje? Porque estamos a falar particularmente com os anos de experiência que esta função exige. E o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado já referiram que os indicadores e os resultados do nosso país nesta matéria são objetivamente positivos em matéria de segurança da aviação civil. E que a discussão não pode resultar em alarmismo, dizemos nós também. A questão é, objetivamente, se os meios e as capacidades de resposta das entidades competentes são assegurados ao nível adequado. E aqui a discussão política é qual é o nível adequado. Porque seguramente isto não pode depender, por um lado, de mais taxas a cobrar às pessoas ou da criação de uma autoridade nacional, seja do que for. A questão é, o Sr. Secretário de Estado coloca o orçamento que é hoje colocado ao dispor desta atividade, desta função. A nossa pergunta é muito objetiva. O Governo considera que esses meios são suficientes do ponto de vista do pessoal e dos técnicos especializados colocados ao serviço nessas funções? Existem matérias relacionadas com a formação, nomeadamente, e com deslocações ao estrangeiro, para efeitos da formação técnica, que estão a deixar de ser realizados, que deixaram de ser realizados por restrições orçamentais? O ex-diretor do SPIA dava-nos o caso de, se houver um técnico que tenha que se deslocar à Madeira, tem que pedir autorização à tutela para que essa despesa seja feita. Bom, a questão é: qual é o nível de restrições e qual é o nível de limitações objetivamente que estão a ser colocados ao funcionamento destes organismos e destas áreas? E em que medida é que determinada limitação de meios pode ser resolvida, e agora entramos nas medidas que estão a ser colocadas e que o Sr. Ministro já aqui abordou? Isto é, o que está em causa, por exemplo, não é realmente o quadro de restrições brutal que o governo anterior, PSD-CDS, colocou em relação ao pessoal e à remuneração do pessoal, e que afastou estes técnicos altamente qualificados do serviço em que estavam e que garantiam as funções. Essa questão subsiste ou não? É que o ex-diretor do SPIA dizia-nos que esta é uma questão concreta, que foi provocada há anos atrás e que se mantém. E que a exiguidade de resposta em termos de meios humanos, nomeadamente, a gente não está a falar de instalações, nós estamos a falar de autonomia financeira total, estamos a falar da capacidade em concreto para responder aos problemas. Durante anos arrastou-se um problema que parece que finalmente foi resolvido agora, que é o caso do hangar de investigação de acidentes, que finalmente está disponível e existe ali no aeródromo de Viseu. Questões concretas como esta é que têm que ser resolvidas, e é disto que nós falamos quando falamos das respostas necessárias em matéria de segurança na aviação civil. E, portanto, nós não queremos confundir ou é possível apenas com uma autoridade nacional de uma coisa qualquer, com um orçamento de 3 ou 4 ou 5 milhões, não acreditamos que seja essa a condição única e necessária e suficiente para responder aos problemas. E os problemas têm que ser respondidos. E uma das questões que nós temos presente nesta discussão, aliás, também demos nota disso, além da nossa discordância com mais taxas a cobrar às pessoas, manifestámos também as nossas profundas reservas naquela discussão, e ainda não estávamos perante o comunicado do Conselho de Ministros, tem a ver com a questão da especificidade do trabalho de prevenção e de investigação no domínio da segurança, quer da aviação, nomeadamente face ao transporte ferroviário, que é o que está em causa neste comunicado do Conselho de Ministros. O comunicado do Conselho de Ministros da semana passada, dia 16, diz que foi aprovada a criação do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários e definidas as respectivas competências e funcionamento. E acrescenta um comunicado muito curto, mas que nesta matéria coloca uma questão que me chama a atenção, que é a nova estrutura, que passa a integrar os agora extintos gabinetes, os ISAF e os SPIA, vai potenciar o aproveitamento de sinergias e a partilha de competências na investigação e prevenção de acidentes. A partilha de competências. E a pergunta é muito objetiva. O que está escrito é isto. Isto foi engano? Porque se o que está escrito é potenciar a partilha de competências na investigação e prevenção de acidentes, isto não pode ser. E isto é o que está no comunicado do Conselho de Ministros. Portanto, se isto é engano, então é preciso esclarecer. Se isto é mesmo assim, então alguma coisa está mais gravemente errada, porque para nós, a junção destas duas áreas coloca para nós uma necessidade de sublinhar uma afirmação muito clara. O PCP não concorda com esta fusão e coloca em cima da mesa a necessidade de chamar a atenção para que, quer do ponto de vista dos procedimentos, da regulamentação, das regras internacionais, é tudo diferente. E se a poupança é na portaria e vigilância e nos telefonemas e nos serviços telefónicos, nós não temos a certeza que justifique assim tanto uma fusão a este nível do ponto de vista até institucional. Do ponto de vista institucional. E depois pode haver um decreto que diga, como dizia em 2012, O gabinete agora, a autoridade para efeitos do Regulamento 996 passa a ser esta. E isso, nos termos da lei, assume-se e resolve-se. Mas a questão para nós é, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista institucional e do ponto de vista do próprio funcionamento, levanta-se mais problemas assim do que as soluções que para nós são necessárias. E as soluções que para nós são necessárias é dotar de meios e condições de intervenção e de resposta, nomeadamente até no plano legislativo, para pôr cobro aos disparados que foram feitos no governo anterior nessa matéria, relativamente à situação que foi entretanto criada. E por isso fica esta questão e as perguntas sobre as condições concretas e objetivas de resposta do país nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concentrarei a minha resposta sobretudo neste último ponto. Se o Estado de Estado, quer neste ponto, quer na questão global das condições de segurança, complementará, até porque tem tutela delegada nesta área, E tem mais informação que pode prestar. Sr. Deputado, mas queria que não ficasse nenhuma dúvida quanto a isto. O modelo de fusão é um modelo para libertar recursos para aprofundar as condições de investigação e prevenção, mas garantindo total autonomia à prevenção, à investigação de acidentes aéreos e acidentes ferroviários. É isso que está no projeto de decreto-lei, é isso que vai ser implementado e é por isso que esse projeto de decreto-lei teve um parecer favorável do regulador e do IMT. E é por isso que em casa também já nos deu o sinal de encorajar, de favorecer este tipo de modelo e é por isso que este modelo está implementado em vários países europeus. Ninguém vai pôr em causa a autonomia das condições de investigação de acidentes ferroviários e de acidentes aéreos. Vamos libertar recursos dessa duplicação relativa aos chamados meios de funcionamento e há de haver algum ganho dos investigadores partilharem, eu diria, pensamento estratégico, reflexão estratégica, há de haver algum ganho das pessoas partilharem pensamento e conhecimentos de metodologias de investigação, mas ninguém vai pôr em causa a autonomia de investigação de acidentes aéreos e de acidentes ferroviários. Cumprimos plenamente os regulamentos europeus e temos esse parecer, temos esse atestado, se quiser assim, da ANAC e do IMT, e temos essa avaliação feita na reunião realizada com a Encasa, de que este é um modelo que, estando implementado em vários países, é um modelo que é encorajado como tal. Portanto, queria deixar com muita clareza que este modelo de fusão liberta meios para o que interessa, que é a investigação e a prevenção de acidentes, mas permanece totalmente assegurada a autonomia das condições de investigação. Isso era o que eu queria dizer sobre a preocupação que é muito atendível, que colocou, mas queria deixá-la muito clara. E deixava o Sr. Estado de Estado agora terminar com as questões mais gerais de segurança, que isso é que me parece que é mesmo muito importante referenciar.
Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a segurança no ecossistema da aviação, enfim, citando aqui o relatório da ANAC, E começando aqui por um aspecto que é a própria atividade da ANAC. A ANAC, citando, diz que a atuação da ANAC no reforço da ação de supervisão tem-se revelado muito importante na medida em que tem vindo a superar e a possibilitar a superação contínua dos objetivos inicialmente planeados para esta área. Nós estamos a falar de ações, e este relatório identifica ações concretas. A fiscalização e auditoria dos operadores aéreos entre 2011 e 2015... Nós estamos a falar de mais de 1.400 ações, auditorias e fiscalizações aos operadores. Igualmente, da ANAC, organizações de manutenção, funcionamento das infraestruturas aeroportuárias, as próprias aeronaves, na fiscalização e auditoria das aeronaves, tem havido um reforço e um aumento dessa fiscalização, o que leva a concluir de forma muito clara por parte da ANAC que Portugal está referenciado como um dos países com melhor desempenho no programa de, aéreo, não só o plano europeu, como também da do Global Aviation Safety Plan, que funciona e que está implementado em todos os países e que a ANAC, como única entidade reguladora e como entidade na aviação civil única em Portugal, tem essa função. Portanto, é muito claro, o ecossistema está garantido com elevado desempenho de segurança, que tem sido internacionalmente reconhecido, e é nesse ecossistema que temos de funcionar. Evidentemente que, agora concentrando no organismo multimodal, enfim, reforçando um pouco aquilo que o Sr. Ministro também disse, a nossa visão, e é uma visão que é estudada, que está estudada, não é do pé para a mão, desde que entramos em funções temos pensado muito seriamente e ouvimos os vários organismos, ANAC, IMT, as vantagens do organismo multimodal não têm a ver com a partilha de competências, porque não há partilha de competências. Não há partilha de competências. Nós temos de garantir que o Regulamento 996 é aplicado na sua integralidade. Se os investigadores são investigadores aeronáuticos, só devem concentrar as suas competências na investigação aeronáutica. Se os investigadores são ferroviários, devem concentrar as suas competências na investigação ferroviária sem partilha de competências. A vantagem aqui é a libertação de recursos. De facto, há aqui partilha do ponto de vista do funcionamento, da gestão do organismo. E essa partilha no âmbito da gestão do organismo permite a libertação de recursos para a investigação autonomizada e, portanto, com garantia de autonomização. Portanto, não há aqui nenhum equívoco, nenhum engano. Portanto, é nisso que interessa. Não, existem os investigadores e o quadro é adequado. O quadro é adequado, evidentemente, que é esta a mensagem, e a mensagem é-nos transmitida pela ANAC, ninguém os tira, nós temos. E a mensagem é transmitida pela ANAC, os elevados padrões de qualidade. A nós compete-nos, evidentemente, como governo, como tutela financeira, olhar para o ecossistema, perceber o ecossistema e garantir essa segurança, e é nesse quadro que agimos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim esta audição do Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas e, portanto, estas duas audições. E, portanto, boa tarde a todos.
Muito obrigado. Obrigado.